Muito bom dia, Sra. Ministra, bom dia, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Vamos dar início à audição da Ministra da Defesa Nacional no âmbito da discussão e votação na especialidade das propostas de lei número 68/15, primeira, do Governo, que aprova a Lei de Infraestruturas Militares, e 69/15, primeira, também do Governo, que aprova a Lei da Programação Militar. A ordem do dia prevê apenas este ponto da ordem de trabalhos. A grelha utilizada é a grelha de tempos para as audições regimentais e que nós costumamos usar em todas as audições, em que a Sra. Ministra dispõe de 15 minutos para uma intervenção inicial. Depois, o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, dispõem de 9 minutos para colocarem as suas questões, fazerem as suas intervenções como entenderem. É que a Sra. Ministra responderá na sequência de cada pergunta. O Chega e a Iniciativa Liberal dispõem de 8 minutos para o mesmo efeito. O PCP e o Bloco de Esquerda de 7 minutos. De seguida, se os Srs. Deputados assim o entenderem, podemos fazer uma segunda ronda de questões, para as quais os Srs. Deputados dispõem 2 minutos cada um, e a Sra. Ministra responderá no final, dispondo do tempo equivalente ao que foi utilizado para as perguntas. Sra. Ministra, muito bem-vinda mais uma vez, é com muito gosto que a temos cá novamente. Tem a palavra para a sua intervenção inicial, dispõe de 15 minutos, se faz favor. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. É um gosto reunir-me convosco de novo a propósito da LPM e da LIM, após a apresentação na Generalidade a 3 de maio, para podermos dar continuidade à apreciação destas duas propostas de leis estruturantes para o país. A celeridade verificada revela o compromisso do Parlamento para com estes processos, pelo que gostaria de saudar a Comissão por este facto. Recordarei algumas características fundamentais das propostas e apresentarei agora algumas especificidades que as caracterizam. Iniciámos há cerca de um ano a revisão da Lei de Programação Militar e da Lei de Infraestruturas Militares. Definimos um conjunto de opções de fundo que respondem às necessidades imediatas, mas que irão também determinar, muito além do horizonte desta legislatura, as principais capacidades das nossas Forças Armadas. Não é demais recordar que estas propostas foram validadas ao longo de várias etapas, designadamente o Conselho de Chefes, o Conselho Superior Militar, o Conselho Superior de Defesa Nacional e o Conselho de Ministros. Entregámos na Assembleia da República propostas refletidas, fruto de trabalhos de discussão intensos, tendo presente o elevado nível de imprevisibilidade do contexto atual e os principais desafios, ameaças e riscos com que nos confrontamos. Trata-se de propostas que corporizam uma visão integrada e de conjunto e a necessidade de melhorar as capacidades nacionais em todos os domínios operacionais e missões multidomínio. São propostas que contêm um elevado nível de coerência dentro dos parâmetros da disponibilidade financeira, que visam assegurar umas Forças Armadas mais preparadas e mais bem equipadas para cumprir as suas missões. Senhor Presidente, Srs. Deputados, esta é a maior proposta de LPM de sempre. Propomos um investimento até 2034 de 5.570 milhões de euros, o que representa um crescimento de 17,5% face à atual lei. Um crescimento significativo e necessário. E o crescimento mais substantivo verifica-se já no primeiro quadriênio, com um expressivo montante de 1.908 milhões de euros. A proposta de LPM responde a 5 objetivos estruturantes para a defesa e segurança do país. Primeiro, recuperar déficits de manutenção, modernização e sustentação com vista a repor a disponibilidade operacional. Esta prioridade mereceu especial preocupação, representando 43% da proposta, são 2.418 milhões de euros, o que configura um aumento de 96% das verbas afetas a esta componente face à lei em vigor. No primeiro quadriênio, propomos um investimento mais substancial na sustentação dos EH-101 e Lynx, dos F-16, das fragatas e das Pandur. Segundo, programação da reposição das reservas de guerra para níveis compatíveis com o cenário geopolítico. correspondendo à emergência de recuperação dos atuais déficits em reservas de guerra, com o qual muitos países se veem confrontados, prevemos um montante total de 304 milhões de euros, representando cerca de 5,5% do valor da proposta da LPM. Esta programação constitui um aumento superior a 108% face à lei vigente. Uma vez mais, o esforço incide também no primeiro quadriênio. Aqui incluem-se munições, mísseis, torpedos, explosivos, mas também a defesa nuclear, biológica, química e radiológica. Nestas aquisições, iremos usar todos os mecanismos que estão ao nosso dispor, inclusive aquisições conjuntas através da União Europeia, um dos temas centrais da reunião de ministros da Defesa da União Europeia na próxima semana e uma matéria que debateremos nesta casa, a 24 de maio. Terceiro, a continuidade dos projetos estruturantes com ajustamentos face à lei em vigor, maximizando o retorno para a economia nacional. O montante total afeto a estes projetos, 1.558 milhões de euros, representa cerca de 28% da proposta. Na ciberdefesa, um projeto em curso, verifica-se um reforço em cerca de 20 milhões de euros, isto é um aumento de 39%. O investimento que propomos possibilitará a implementação da Estratégia Nacional de Ciberdefesa e do respectivo Plano de Ação, documentos de referência já aprovados na presente legislatura. A ciberdefesa deve assegurar a liberdade de ação do país no ciberespaço através da capacidade de conduzir operações militares e, quando necessário ou determinado, a exploração reativa, preventiva ou deliberada do ciberespaço para impedir e dificultar o seu uso hostil contra os interesses nacionais. Trata-se de prosseguir o desenvolvimento da capacidade de ciberdefesa para a condução de operações militares no ciberespaço pelas Forças Armadas, assim como prosseguir o investimento na infraestrutura tecnológica da Defesa Nacional. E é isto que nos propomos fazer com este investimento ambicioso, mas sustentável, tendo presente a capacidade de utilização das verbas alocadas. Concordamos que há que reforçar esta capacidade, evidentemente, atendendo à crescente disputa estratégica e à sofisticação e intensidade das ameaças. Temos atuado nesse sentido e existe um compromisso para continuar a reforçar as capacidades operacionais, os sistemas, a dimensão humana, através do reforço dos recursos humanos e da sua formação, como tiveram, aliás, penso que a oportunidade de testemunhar na visita que efetuaram em fevereiro ao Centro de Ciberdefesa do ENGFA. Quanto ao helicóptero de apoio, proteção e evacuação, já programado na LPM em vigor, responde à importância dos meios de asa rotativa nos ambientes operacionais contemporâneos, designadamente no terrestre, como facilitadores da manobra para operações de apoio, projeção e evacuação de forças terrestres e para incrementar a eficácia das operações. Estes helicópteros permitem a projeção, a sustentação e posicionamento tático de pessoal e de equipamento, garantindo quer o acesso rápido a serviços médicos de emergência, quer a evacuação aeromédica de feridos em teatros de operação, pelo que será determinante em missões internacionais. Esta edificação terá uma abordagem conjunta e de racionalização de recursos, promovendo uma economia de escala em vetores como manutenção, treino, qualificações das tripulações e de pessoal de apoio, a edificação da capacidade nos seus diversos elementos, como a doutrina, a organização, o treino, o material, o pessoal, as infraestruturas e a interoperabilidade. Damos também continuidade ao conhecido e bem-sucedido programa do KC-390, adquirido também pelo Brasil e pela Hungria e visto com interesse por outros países, como a Chequia, os Países Baixos e a Áustria, reforçando as verbas para fazer face a divergências cambiais e alocando um valor superior para a sustentação. Mantivemos a aquisição dos navios patrulha oceânicos, concentrando a sua programação. Serão 300 milhões de euros para a aquisição dos 6 NPOs, prevendo-se a primeira entrega em 2026, seguindo-se a entrega de um por ano, com exceção de 2030, ano em que receberemos os últimos dois. Mantivemos o navio polivalente logístico, que tem uma natureza de projeção militar e civil, em resposta a uma catástrofe, por exemplo, poderá transportar meios e equipamentos da proteção civil e funcionar como um hospital de campanha. É um navio que serve os três ramos das Forças Armadas. Adiámos ligeiramente o seu início para não para evitar que saia do papel, mas porque considerámos mais importante priorizar a substituição do Berrio. Com a aquisição do navio reabastecedor, reporemos esta capacidade que tem vindo a ser adiada, apoiando, portanto, a projeção e sustentação logística de uma força naval no mar. Damos também continuidade ao projeto estruturante do sistema de combate do soldado, com investimentos relacionados com armamento, sistemas de proteção individual e comunicações. Por fim, introduzimos um novo projeto, a aeronave de apoio próximo, uma lacuna identificada no sistema de forças para apoio armado às forças nacionais destacadas. Estas aeronaves estão aptas a operar em ambientes instáveis, proporcionam uma proteção armada ao movimento de forças terrestres que efetuem ações de reconhecimento e de vigilância, com rapidez e em profundidade, em ambientes permissivos e semi-permissivos. Esta aeronave ligeira, de asa fixa, é capaz de operar com uma componente logística e de manutenção de apoio reduzida. Já este ano executaremos em simultâneo 7 destes projetos estruturantes. Identificamos um retorno para a economia nacional de cerca de 33% do total da LPM. Antevê-se que a maioria dos projetos estruturantes tenha um efeito multiplicador para as indústrias de defesa, para centros de investigação e universidades, com particular ênfase nos clusters aeronáutico, naval e de comunicações. Em quarto, elegemos ainda como objetivo o reforço no investimento em novos domínios de operações, tecnologias emergentes disruptivas e na investigação, desenvolvimento e inovação, tirando proveito dos projetos colaborativos da União Europeia e da NATO. Pela primeira vez, existe uma programação para o espaço com 50 milhões. É um investimento que irá possibilitar a implementação da estratégia e do plano de ação para o espaço e salvaguarda dos compromissos assumidos no âmbito da vigilância e acompanhamento espacial. Asseguramos igualmente a participação no acelerador de inovação da NATO e a conclusão do Centro Multinacional de Treino de Helicópteros. Por último, mas não menos importante, priorizamos projetos que mitiguem ou eliminem lacunas do sistema de forças, incluindo os conexos com compromissos internacionais no quadro da NATO, destacando-se a Brigada de Infantaria Média e Luta Antissubmarina, que estão financiados ao longo dos 3 quadriénios, correspondendo a um esforço financeiro de 36% da LPM. Em suma, esta proposta da LPM assenta numa visão integrada das Forças Armadas, equilibrando 3 dimensões. A continuidade necessária para cautelar os investimentos que foram feitos ao longo dos anos e com equipamentos que têm anos de vida pela frente ainda, a modernização e sustentação do sistema de forças e a transformação e novos investimentos, respondendo a lacunas existentes, mas a desafios novos também que exigem novas capacidades, quer através da aquisição de meios e equipamentos, quer através da programação de início da substituição de outros. Esta proposta de programa pela primeira vez todos os domínios operacionais, reforçando as capacidades de segurança, vigilância e de defesa do espaço marítimo e aéreo sob responsabilidade nacional. É uma programação que prossegue o investimento na interoperabilidade e no duplo uso e aprofunda capacidades de operação conjunta e de multidomínio. Em 2022, alcançámos a maior execução de sempre da LPM, em termos absolutos, garantindo a aposta na capacitação das Forças Armadas e a sua preparação para os novos desafios que enfrentamos. Entre 2016 e 2022 foram investidos mais de 2.405 milhões de euros que se materializaram na modernização, na edificação de capacidades e reequipamento militar, um valor largamente superior ao período anterior, compreendido entre 2010 e 2015, onde se investiu pouco mais de 1.600 milhões. Senhoras e senhores deputados, este debate conjunto na especialidade permite uma leitura integrada das propostas da LPM e da LIME. A revisão da LIME, à semelhança da LPM, assenta num conjunto de prioridades claras para os investimentos a realizar. Melhoria das condições de habitabilidade das unidades e das condições de trabalho. Necessidade de se prever o investimento necessário em segurança e vigilância das infraestruturas. Inclusão na maior extensão possível de uma previsão de ganhos de eficiência energética e de redução da pegada ambiental deles resultantes. E, por último, mas não menos importante, a necessidade de se simplificar, agilizar e ampliar procedimentos possíveis com vista à rentabilização dos bens imóveis afetos à defesa nacional. Uma das novidades desta proposta, face às anteriores, prende-se com a introdução de mecanismos que procuram justamente agilizar e tornar mais previsível a receita a obter, nomeadamente maior rapidez na obtenção de homologações e avaliações e um mecanismo de regularização de ocupações não tituladas. Pretende-se uma execução otimizada que possibilite o aumento do investimento em infraestruturas. Esta proposta possibilita igualmente o aumento de valor dos imóveis não utilizados antes da sua rentabilização para maximizar a receita a obter. As medidas relativas a projetos de infraestruturas militares totalizam perto de 273 milhões de euros, apresentando-se uma previsão de incremento de investimento nos próximos 4 anos de 5%. Reforçamos a função social que a LIME tem servido e que continuará a servir. A previsão de investimentos será materializada, como dizia, na melhoria das condições de habitabilidade, de trabalho e de segurança das unidades militares, na redução da pegada ambiental e no aumento da eficiência energética. Isto beneficia a eficácia da operação das Forças Armadas, mas promove também os objetivos de recrutamento e retenção definidos no programa do Governo e no recentemente revisto Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar. Estou convicta de que ambas as propostas de lei valorizam as Forças Armadas e as pessoas que as servem, proporcionando-lhes melhores condições para cumprir as suas missões e para assim melhor servir Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Estou impressionado.
Como é que foi,
Foi quase perfeito. Só falhou a perfeição por excesso de cuidado, não por... Já tivemos intervenções que acabaram mesmo no zero.
Portanto... Para compensar.
Não,
teve... ainda não, mas chegarei lá.
O que interessa é que disse o que queria dizer. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira? Sim, e o Sr. Deputado vai querer pergunta-resposta ou prefere a sua intervenção? Muito bem.
Não tenho nenhuma questão.
Está bem. Muito bem. Sim, assim que terminar, eu depois dou-lhe a palavra. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra da Defesa Nacional, Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional. Iniciamos hoje o debate, na especialidade, de duas importantes leis que todos consideramos absolutamente estruturantes para as nossas Forças Armadas. E o que desejamos, Sra. Ministra, é que este seja, de facto, um debate, sobretudo, de especialidade e não tanto um prolongamento do debate na generalidade, ainda que esse possa igualmente acontecer e seguramente irá acontecer. Por exemplo, quando a Sra. Ministra exulta a circunstância de que o Governo tomou a decisão de avançar com o investimento mais elevado sempre numa lei de programação militar, nós temos forçosamente de assinalar dois factos. O primeiro facto é que estamos habituados às grandes proclamações do Governo, do tipo este é o maior orçamento de Estado de sempre, este é o maior investimento de sempre e depois... as grandes proclamações transformam-se quase sempre nas maiores desilusões. E esta conclusão é igualmente válida para a execução da LPM vigente e veja-se a esse propósito a auditoria do Tribunal de Contas aos anos de 2019, 2020 e 2021. O segundo facto, Sr. Ministro, é que se dividirmos o acréscimo de 830 milhões de euros pelo total dos anos de programação, estamos a falar apenas de 69 milhões de euros ano. Em 2022, Sra. Ministra, o total da receita em impostos, eu estou a falar em impostos e não em receita fiscal, que inclui, obviamente, também as contribuições. Só em impostos houve uma receita, face àquilo que era a previsão inicial, foram arrecadados mais 5,5 mil milhões de euros. Ou seja, o ano passado... só em impostos, a previsão, face à previsão inicial, foi arrecadado mais, que é o quase tanto como para aquilo que é dotado, ou aquilo que está destinado aos 12 anos da Lei de Programação Militar, que iniciamos hoje esta discussão. Sr. Ministro, nós temos várias questões que iremos colocar de seguida sobre os diplomas em análise, ao nível dos investimentos previstos, ao nível da sua calendarização, ao nível das garantias da sua execução, mas também ao nível organizacional e procedimental. E, Sr. Ministro, a expectativa que possa vir a alimentar sobre o posicionamento do Partido Social Democrata nestas duas leis estruturantes passa também, eu insisto, passa também pela resposta que hoje for capaz de nos oferecer pela fundamentação das suas respostas, pela argumentação das suas propostas, pela sustentação das suas propostas e também pelos documentos que nos possa vir a facultar na sequência das nossas interpelações. E eu queria, nesta intervenção inicial, assinalar esta circunstância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado António Proa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu pretendia, assim me ajuda a minha disciplina na utilização do tempo, dividir em duas partes, uma parte mais genérica e outra mais específica relativamente aos projetos. Nesta primeira parte, a primeira questão, que foi aliás já referida pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, diz respeito à despesa prevista nesta Lei de Programação Militar. A Sra. Ministra referiu mais de 830 milhões de euros, portanto um reforço de 17,5% face à LPM em vigor. Ora, este aumento, parecendo e sendo positivo naturalmente, e queremos sublinhar esse facto, pode induzir ainda assim em erro. Por um lado as questões da execução, já lá irei, mas por outro lado o valor em si, que tem que ser observado em dois contextos. Por um lado, de um forte aumento da inflação, o que vai prejudicar desde logo a utilização efetiva, a representação efetiva desse aumento. E por outro lado, a circunstância de estarmos em guerra na Europa e de sabermos que há escassez de equipamentos na área da defesa e que isso tem levado ao aumento dos preços dos mesmos. E, portanto, isso terá também consequências nesta LPM e na capacidade de concretização desta LPM. Ora, a questão que lhe coloco em relação a esta matéria é se o Ministério dispõe de informação quanto ao impacto, nomeadamente do aumento dos custos relacionados com a guerra e em que medida é que afetarão o aumento do preço de aquisição de equipamentos. Há algum estudo? Há indicadores nacionais e internacionais que nos permitam avaliar o efetivo incremento desta proposta, bem como a questão da inflação, em que medida quantificada é que ela afeta este valor aparentemente positivo, mas que, e quero concluir com isto, este aspecto, que na verdade pode ser todo consumido com estes aspectos conjunturais. Ou seja, na prática não haver um aumento da disponibilidade de recursos para a execução da LPM. Em matéria de execução, a questão preocupa-nos muitíssimo. Houve níveis de execução, os níveis de execução têm vindo a baixar, teve um recorde de execução diminuta em 2021, que voltou a aumentar um pouco em 2022. Ainda assim, a questão é que mecanismos é que nos pode propor para assegurar que a execução vai ser aumentada. Nós sabemos que não há cativações para esta lei, mas há outra espécie de cativações, que é a forma tardia como, nomeadamente, o Ministério das Finanças dá as autorizações para as despesas que muitas vezes impossibilitam a concretização dos investimentos previstos. Que mecanismos é que o Governo tem previstos para que isto seja evitado e que garantias de monitorização é que nos pode apresentar para mudar este quadro? Também uma outra questão relativamente ao... mas permita-me voltar atrás, a questão da execução é para nós de facto muito relevante e para nós é fundamental que o Governo corrija e encontre mecanismos de controle de forma a evitar os níveis de execução baixos que foram observados nos últimos anos. A última nota mais genérica relativamente ao contributo para a economia nacional desta Lei de Programação Nacional. A Sra. Ministra referiu que estima em 33% o retorno para a economia nacional. Gostaria de saber que avaliação é que faz sobre a execução em anos anteriores da LPM para esta dimensão do retorno para a economia nacional e se não seria positivo que no relatório de execução da LPM passasse também a constar essa informação sobre o contributo para a economia nacional da execução anual da LPM. E ainda relativamente a esta matéria, não temos também informação sobre o contributo para o reforço da indústria de defesa no contexto da LPM e seria importante obter esta informação. Senhor Presidente, resta-me 1 minuto e 10 segundos, é isso. Bom, tentarei utilizá-los de forma o mais profícua possível. As questões mais particulares, Senhora Ministra, em primeiro lugar, nos atrasos da Lei de Programação Militar em vigor e programas que transitam para esta LPM, para esta proposta de LPM. Já fez referência aos NPOs, os navios patrulho-oceânicos que serão construídos em Viana do Castelo, alguns já foram. Está prevista a aquisição de 6. O primeiro deveria ter chegado em 2023, suponho que não vá chegar em 2023, o primeiro dos 9 6, o que revela de facto um atraso relativamente à execução deste programa, que o PSD aliás teve a ocasião de chamar a atenção e que foi aliás alvo de um relatório de um parecer do Tribunal de Contas. A questão é, chegando agora ao primeiro, como referiu, em 2026, quando é que prevê concluir este programa? 2030, está respondida. Muito obrigado, Sra. Ministra. A segunda questão, relativamente ao navio polivalente logístico.
Segunda e última, Sr. Deputado.
Penúltima, se me permite, vou ser muito rápido. Relativamente ao NPL, ele também é um processo que se atrasa e se arrasta no Ministério da Defesa há muitos anos. A questão e a dúvida é como é que se cruza com o projeto de construção da plataforma naval multifuncional, que foi também prevista, e se a construção desta plataforma financiada pelo PRR, de algum modo, pode atrasar a concretização do NPL. Por último, Sr. Presidente, a questão que diz respeito à edificação de capacidade aérea do Exército. Essa questão preocupa-nos muito, relativamente ao risco de duplicação de recursos, de esforços, de desperdício das capacidades que nós temos já instaladas.
Obrigado,
Sr. Deputado. E nós gostaríamos de ter a garantia de que esta edificação desta nova capacidade aérea do Exército não vai prejudicar a eficácia dos escassos recursos das nossas Forças Armadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas, que procurarei responder. Começando pelas questões que preocupam, as questões da execução. Eu tenho ouvido várias vezes a referência a que a execução é baixa. Naturalmente, o ideal seria poder chegar a 100% de execução, sendo que são projetos complexos, complicados, é sempre muito difícil, não creio que nunca se tenha chegado, mas temos o objetivo, de facto, e boas razões para pensar que podemos fazê-lo. Recuperámos mais de 20 pontos percentuais de uma situação em que chegámos aos 54% em 2021. Foi isso muito grande, mas foi um esforço que teve mecanismos, perguntávamos justamente que mecanismos é que temos, mecanismos que nos permitiram e permitem algum otimismo sobre a continuidade desses bons resultados de execução, apesar de, como disseram, o contexto ser de guerra e difícil do ponto de vista das cadeias de abastecimento, etc. Mas são mecanismos que foram explícitos e foram introduzidos logo que chegámos, numa orientação em que, por um lado, se criaram mecanismos de monitorização e um sistema de informação que permite e obriga a um seguimento próximo, frequente e regular de todos os projetos em curso e em execução. E, portanto, esse reporte é feito e mantemos todos os protagonistas, digamos, envolvidos, a Direção-Geral de Recursos, os ramos, nós próprios, um controle muito maior sobre o que está a acontecer e, portanto, a possibilidade de sinalizar com tempo, enfim, o que acontece. Um outro mecanismo muito importante e que funcionou muito bem, que não tinha sido muito usado até, creio, mas que nós passámos a usar de forma muito frequente, foi a gestão flexível a gestão flexível que permite antecipar, uma vez que esta é uma lei plurianual, podemos antecipar alguns projetos que já estão mais avançados, quando outros, por alguma razão, às vezes até externa, sofrem atrasos. Foi exatamente isso que aconteceu com os NPO. O atraso dos NPO, que pensamos ser possível recuperar, como disse, mas que começa agora, permitiu avançarmos com a modernização das fragatas, por exemplo. Outros exemplos, relocação de verbas de capacidades conjuntas para o reforço da capacidade de busca e salvamento para a sustentação do ZH-101. Alteração na Força Aérea entre duas capacidades de instrução de pilotagem e navegação aérea para reforço do programa do KPC. Vários outros também no Exército, alteração de verbas entre capacidades para reforçar o programa das Pandur. Isso permitiu, de facto, níveis de execução bastante mais elevados e, se continuarmos a fazê-lo com critério, com rigor, creio que vamos conseguir e é, de facto, uma preocupação nossa também. Temos essa preocupação e sabemos que a qualidade do resultado que atingirmos dependerá dessa boa monitorização da execução. A questão do montante e da inflação, é evidente que é algo que afeta toda a nossa vida e todas as áreas, mas a subida que está aqui supera muitíssimo os níveis de inflação e espera-se que isso continue a acontecer e que a inflação baixe. De qualquer maneira, todos os projetos têm sempre incluídos alguns mecanismos que têm em conta as possíveis alterações de preços, evidentemente, isso é comum, mas aqui fazemos uma proposta que supera, de facto, largamente essa questão, a questão da inflação. Relativamente à questão do retorno para a economia, é uma boa sugestão a de passarmos, e agradeço, de passarmos a incluir no relatório a discussão da LPM dados sobre esta medida possível, quando aqui dizemos que o retorno que prevemos é um retorno de 33%, estamos a falar de retorno direto, não, a somar-se a isto também o retorno indireto para a economia. E posso adiantar mais alguns elementos sobre esta questão do retorno, mas ela fundamentalmente tem a ver com os projetos estruturantes. É nesses projetos que observaremos uma dimensão mais significativa do retorno, designadamente listo os sistemas de comando e controlo no Enfa e nos Ramos, os projetos de construção naval, todos eles, os navios patrulho-oceânicos, o polivalente, o reabastecedor, o sistema de combate soldado no Exército e os projetos de modernização e sustentação dos vários sistemas, KPC, EH-101, fragatas e submarinos. E como é que se alcançou este cálculo, como é que calculamos? Relacionámos os valores dos projetos que identificámos como tendo potencial envolvimento da indústria nacional com o total dos valores apresentados na proposta. E, portanto, antevemos que a maior parte dos projetos estruturantes tenha, de facto, este retorno. Estamos a iniciar um novo ciclo da PTID com a aprovação de uma nova da estratégia de desenvolvimento, uma revisão da estratégia de desenvolvimento da base tecnológica industrial, que permitirá justamente também acelerar os nossos esforços com vista a promover esta maior sinergia entre os nossos investimentos em meios e equipamentos e em defesa e a nossa base tecnológica industrial, as nossas indústrias, as nossas empresas. Atrasos. Aproveito esta ocasião para relembrar que, relativamente a esta comum referência, não creio que devamos ficar preocupados. Das 6 leis de programação aprovadas neste Parlamento, nenhuma foi implementada no início do ano e apenas 3 no primeiro semestre. Ou seja, não justifica, quer dizer. O que quer dizer é que não devemos preocupar-nos excessivamente, porque os projetos estão em curso, não param por causa deste atraso que felizmente está a ser sanado com o esforço de todos e novamente aproveito para agradecer a esta Comissão também o seu trabalho e os seus contributos. Quanto aos NPOs, respondi que essa situação está sanada, o programa começa um pouco mais tarde, outros anteciparam e vamos terminar em 2030. O projeto é, de facto, um por ano até 2030, ano em que, como disse, serão entregues dois navios. Como se articula a questão da plataforma naval com o navio polivalente logístico? A plataforma naval é um navio inovador, é um navio que tem multifunções, é mesmo assim que se chama, é uma plataforma que pode ter múltiplas funções e que tem um foco na dimensão científica, oceanográfica, de mapeamento do mar. Portanto, é um navio que vai permitir também a própria projeção de forças, equipamentos e está a ser testado. É um piloto. Não cumpre as mesmas funções que o polivalente logístico. Consideramos que temos que manter esse projeto, porque é um projeto estruturante, continua a ser, é uma capacidade do nosso sistema de forças de que necessitamos e, portanto, o navio está lá, está um pouco mais adiante. O que é que eu diria? Que, consoante a avaliação que façamos deste projeto do PRR, deste navio da plataforma naval, podemos, eventualmente, ajustar também a nossa expectativa relativamente ao tipo de navio que estamos a incluir aqui, que é o navio polivalente logístico. Mas creio que com esta calendarização asseguramos também o tempo para fazer uma avaliação rigorosa daquilo que seja o resultado deste investimento. Eu não sei como é que está o meu tempo.
Tenho um minuto para
falar dos helicópteros, ainda, não é verdade?
A flexibilidade foi dada.
Muito bem. Obrigado pela questão. É uma questão relevante que qualquer um de nós se colocaria e eu também me coloquei. E foi por isso que tivemos e tive o cuidado de pedir, e foi-me facultado, um estudo bastante detalhado sobre o desenvolvimento desta capacidade de helicópteros, designadamente no âmbito do apoio às operações do Exército. Temos aqui dois projetos estruturantes que apoiam as nossas Forças Nacionais Destacadas e fiquei plenamente convencida de que se trata de capacidades que se complementam e que não se duplicam mutuamente. Sem prejuízo de que os chefes militares que terão aqui nesta casa em audiência poderão explicar com maior detalhe essas diferenças e essa complementaridade, eu diria que o que temos são, e conforme na minha própria apresentação também descrevi, helicópteros de proteção e apoio, de apoio, proteção e evacuação, que têm esta capacidade de apoiar as nossas forças no terreno, com não apenas a capacidade de projetar e retrair forças, de fazer evacuações médicas, de apoio sanitário e de emergência, que claramente um avião de apoio aéreo próximo, uma aeronave de apoio aéreo próximo não tem, como podem fazer várias outras funções e missões de busca e salvamento, etc. Portanto, é uma capacidade que temos tido absoluta necessidade e nas várias missões e, portanto, ela justifica-se. A aeronave de apoio próximo visa a acompanhar o movimento das tropas e proporcionar a proteção que o helicóptero da natureza daqueles que falava não pode assegurar. É, de facto, uma capacidade que, para além do mais e das missões de proteção, de acompanhamento das forças em manobra, em movimento, tem também uma outra grande mais-valia para nós, é que vamos poder edificar e construir a nossa capacidade de treino com estas aeronaves. Portanto, poderemos usá-los também para esse efeito, reforçando, portanto, a possibilidade de formar os nossos pilotos e outros, eventualmente, sem ter que gastar dinheiro, ou tanto quanto gastamos agora, a mandá-los formar-se fora do país.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem então a palavra a Sra. Deputada Dora Brandão. Por favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Quero agradecer, Sra. Ministra, a presença nesta comissão, a exposição inicial clara e detalhada que é um bom ponto de partida para os nossos trabalhos. E dizer que iniciamos hoje esta audição da Sra. Ministra com os trabalhos de especialidade de proposta de lei de programação militar e lei das infraestruturas militares, um dos mais relevantes processos legislativos que o Parlamento tem nas suas competências constitucionais, também ao aprovar, e que é de extrema relevância para as nossas Forças Armadas. E, Sra. Ministra, a presença de Vossa Excelência é aqui também muito importante para que possamos olhar para esta proposta do Governo com mais pormenor, para que possamos conhecer melhor a lei que já debatemos na generalidade e para que possamos, em conjunto, debater construtivamente, agora na especialidade, aquela que desejamos ser a lei que melhor defende o interesse nacional e a lei que melhor serve as Forças Armadas para o horizonte 2023-2034. A lei que se aprovou em 2019 para o período 2019-2030 foi uma lei que em si já deu uma resposta robusta, realista e determinada a várias necessidades do país das Forças Armadas, merecendo por isso um amplo consenso das forças políticas, com um trabalho de especialidade feito nesta comissão, com a obtenção de resultados concretos e, como consequência, houve uma melhoria global da proposta de lei apresentada que ainda vigora. O Partido Socialista entende, e já o disse em debate plenário, que uma vez mais estamos perante boas propostas de lei de programação militar e das infraestruturas militares. E são boas propostas porque é assinalável o esforço de investimento que faz o Governo no documento que apresenta ao Parlamento. Uma proposta que dá resposta às responsabilidades, às necessidades e exigências que decorrem não só da degradação do ambiente internacional, como também da própria condição geoestratégica de Portugal. Senhora Ministra, é inevitável reconhecer, num verdadeiro sentido de justiça, que estamos perante um contexto muito diferente daquele em que se discutiram e aprovaram as anteriores leis de programação militar. E esse novo contexto torna de forma mais inevitável que a nossa postura e resposta perante a nova conjuntura seja também elas diferentes. Temos imperativos de soberania que o exigem. Estamos perante uma nova realidade, marcada pela guerra na Europa, pela invasão criminosa da Ucrânia pela Federação Russa, cenário que convoca os países da NATO e da União Europeia a olhar com muita atenção para as ameaças e desafios que se colocam nas dimensões de segurança e defesa e que necessariamente nos responsabiliza no sentido de acautelar o maior investimento em meios e equipamentos que modernizem e valorizem as Forças Armadas e permitam ao Estado português dar o seu contributo, contribuindo com os compromissos e as missões que lhes são confiadas em razão da cooperação e defesa coletiva, seja do âmbito da NATO, da União Europeia, das Nações Unidas. Estamos perante uma proposta verdadeiramente assinalável, que na sua globalidade investe 5,5 mil milhões de euros nas nossas Forças Armadas, que propõe um aumento de 95 milhões já em 2023, face à lei em vigor, e que aumenta em 190 milhões de investimento até 2026. Há, por isso, de forma evidente, um compromisso claro do Governo com os próximos 4 anos, com a consciência clara de que a conjuntura internacional imprevisível marcada pela guerra assim o exige. Depois desta audição, Sra. Ministra, teremos a oportunidade ao longo das próximas semanas de ouvir os chefes militares, mas há alguns meses nesta mesma comissão e no âmbito das suas atividades ouvimos os Srs. Chefes de Estado-Maior do Exército, da Força Aérea, da Armada e ainda o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Em praticamente todas as audições foi sinalizada a situação do nível de reservas de guerra do país. É com satisfação que, olhando quando a programação proposta, vemos que a lei proposta dá resposta a esta necessidade, que é verdadeiramente uma emergência tendo em conta os níveis atuais e o contexto geopolítico que se vive. Trata-se de um investimento imediato, com um montante de 304 milhões de euros, 128 dos quais já no primeiro quadriênio, representando um aumento superior a 108% face à lei em vigor. Outra necessidade premente tem a ver com a recuperação de déficits de manutenção, com impacto direto na disponibilidade operacional do sistema de forças. A proposta que nos apresenta dá resposta a esta necessidade, mitigando a obsolescência de alguns meios, seja dos EH-101, seja das fragatas das armadas, das viaturas Pandur. Um investimento imprescindível configura um aumento de 96% face à lei em vigor. E ainda à ciberdefesa, esta é uma capacidade cujo aproveitamento é imperioso, o Sr. Ministro já falou sobre isso. A propósito da última revisão desta lei, ouvimos aqui nas especialidades dizer-se que em Portugal nunca se fez um investimento verdadeiramente sério e significativo nesta área, e é com satisfação que o Partido Socialista constata que o Governo, com a proposta de lei que apresenta, também dá resposta a essa necessidade. Sra. Ministra, mais exemplos poderia dar, mas termino a intervenção com umas questões. Primeira, para além da resposta a um conjunto de responsabilidades, necessidades e exigências, é uma proposta de lei que, à semelhança da lei anterior, faz da Defesa Nacional um elemento fundamental na assistência a outras funções do Estado. Uma lei que não se limita à aquisição de mais e novos e-mails ou equipamentos e que, pergunto assim, qual a tradução concreta que essas características têm nas funções do Estado, o que representam elas para as nossas Forças Armadas, para a sociedade civil e para o nosso sistema científico e tecnológico, para a nossa indústria e para a economia. Qual a previsão de retorno para a economia nacional? Já foi explanada também pelo seu deputado António Proa, mas tinha aqui esta questão, Sr. Ministro, se achar conveniente, complementa. E, por último, a última questão relacionada com a dimensão externa da defesa. De que forma será feita a articulação com a nossa participação na cooperação estruturada permanente e que projetos PESCO ficam com o financiamento assegurado após a programação proposta? Sr. Presidente, o restante tempo é da responsabilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quero que a Sra. Ministra responda já às suas questões ou juntam as duas questões. Então, Sr. Deputado Miguel Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, saúdo a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado pela sua presença aqui. E nesta minha intervenção, antes de lhe colocar algumas questões, há duas notas que gostaria de deixar. Uma relativamente ao passado, o Sr. Deputado António Proa já aqui deu uma menção que nós, obviamente, sinto que todos aqueles que se preocupam com a matéria de defesa nacional se devem indagar sobre a capacidade de execução de cada vez que colocamos um número num orçamento. Mas dizer que da parte do Partido Socialista nós estamos muito confiantes na capacidade dos ramos e das Forças Armadas como um todo de executar esta proposta de 5,5 mil milhões de euros, e se é certo que houve algum sofrimento, como é natural, devido ao estrangulamento das cadeias de abastecimento e até ao papel que as próprias Forças Armadas desempenharam no combate à pandemia da Covid-19, ainda assim, por exemplo, em 2022, quando atentamos não apenas às percentagens, que incluem tudo o resto, incluindo receitas extraordinárias, mas quando atentamos ao valor absoluto, constatamos, por exemplo, que em 2022 foi executado um valor absoluto maior do que, por exemplo, nos anos 2012 e 2013 juntos. E, portanto, nós estamos confiantes relativamente à capacidade das nossas Forças Armadas de executarem este montante e esta lei de programação militar, e estamos confiantes também de que esta é uma boa lei de programação militar, uma boa lei de infraestruturas militares. E, portanto, citaria alguns aspectos concretos que merecem esclarecimento e esperaria que a Sra. Ministra pudesse aprofundar um pouco mais. Desde logo, entre as várias capacidades que são reforçadas com esta revisão, gostaria que pudéssemos aprofundar a questão da ciberdefesa. Esta é uma preocupação da grande maioria dos deputados desta Comissão, um tema que o Partido Socialista tem trazido recorrentemente a debate, e já assim foi no âmbito da última revisão, mas neste novo ambiente de riscos e até de algumas preocupações com a defesa, e de algumas ameaças que têm surgido no ciberespaço e que são ameaças muito sérias, não só para as nossas operações militares, mas até, temos visto noutras partes do globo, para as próprias democracias, era importante que nós aprofundássemos esta questão. É verdade que ela é reforçada em 39%, passa para cerca de 71 milhões de euros, mas tendo em conta também estes novos níveis de ameaça e as tecnologias emergentes que têm sido utilizadas, perguntava-lhe qual o balanço que faz sobre a execução que tivemos até agora no anterior quadro, e em segundo lugar, o que nos pode dizer sobre o investimento que está previsto especificamente para este quadriénio, não só sobre os meios que acrescenta, mas sobre se estes são ou não suficientes. Não digo para fazer face às ameaças, mas para atingir o estágio de maturidade, e já agora aprofundando um pouco qual é o estágio de maturidade que queremos atingir. Em segundo lugar, gostaria de fazer uma questão relativamente à recuperação dos déficits de manutenção. A Sra. Ministra, muito em concreto sobre o tema da Marinha, não a reboque da espuma dos dias, a Sra. Ministra já nos fez saber, por exemplo, que o atraso na execução dos NPOs nos permitiu outro tipo de intervenção, por exemplo, na reparação de fragatas, mas se houver outros mecanismos para compensar algum déficit de manutenção que porventura haja, então pedia que nos pudesse esclarecer. Em terceiro lugar, e utilizando com muita parcimónia o pouco tempo que me resta, deixar apenas uma brevíssima nota sobre a função social e habitacional dos equipamentos militares e sobre a utilização da LIM. Eu sinto que é preciso desmistificar esta ideia de que todo o património militar, desde que esteja em cidades, tem que ser para alienar ou para rentabilizar apenas e só para a habitação, para fins públicos. Não significa que assim não seja e que isso não seja importante, mas é preciso reconhecer que, por um lado, nós temos que melhorar a atratividade das carreiras militares e que a habitação pode ser fundamental para isso, e por outro lado também dizer que cada vez que nós alojamos e damos boas condições de alojamento aos nossos militares e às suas famílias, também estamos a colocar casas no mercado apenas e só porque estamos a retirar procura e estamos a retirar pressão habitacional, e isso não é menos relevante para a política de habitação e é ainda mais relevante para a política de atratividade e de fixação dos militares nas Forças Armadas. E por isso perguntava na LIM, no contexto concreto da LIM, qual é a possibilidade que temos de incrementar estes investimentos. E já agora a Sra. Ministra mencionou alguns mecanismos de melhoria de execução, até de, não da alienação, mas eventualmente da rentabilização de alguns equipamentos militares, e por isso pedia-lhe que aprofundasse, se puder, essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra da Defesa Nacional, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, como bem disse, a execução é uma preocupação e continuará a ser. E também no caso, e coloca-me justamente a questão da ciberdefesa, também no caso da ciberdefesa estamos apostados em melhorar significativamente a execução das verbas avultadas que dedicamos a esta área, dado que é de facto uma preocupação grande, considerando o número e dimensão e relevância dos ataques e dos desafios, das ameaças que enfrentamos nesta área e justamente da qual vai depender a nossa capacidade também para utilizar da melhor maneira os nossos recursos e proteger as nossas infraestruturas críticas, sabemos bem. E daí que vale a pena clarificar algo sobre a ciberdefesa, que tem sido uma grande preocupação e é preciso clarificar, de facto, que se trata aqui da edificação de uma capacidade militar. Uma capacidade militar demora tempo a edificar, é preciso fazê-lo porque é uma nova capacidade com o rigor que nos é exigido, uma vez que estamos, de facto, a começar esse processo. Já há alguns anos que ele vem acontecendo, mas devemos fazê-lo com rigor e com o cuidado necessário também a perceber que estamos num domínio em que a segurança nacional está em causa e, portanto, toda a nossa análise tem que também ter presente que estamos aqui a falar de um domínio em que está em causa o interesse e a segurança nacional de uma forma muito clara num contexto em que temos uma guerra na Europa e isso não pode estar longe dos nossos pensamentos. Dito isto, vale a pena dizer que estamos a falar não apenas de uma capacidade de formação, há vários pilares nesta capacidade que têm vindo a acontecer, repito, creio que puderam observar quando visitaram o Centro de Ciberdefesa do ENCFA. Um pilar importante é o doutrinário. Tivemos o Conceito Estratégico da NATO, a bússola Estratégica da União Europeia, tivemos o trabalho preparatório e os documentos que fundamentaram o documento das grandes opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que espero que dê entrada muito, muito em breve aqui nesta Assembleia. Esses trabalhos ajudaram-nos e permitiram-nos articular o esforço que fizemos na edificação doutrinária também da ciberdefesa, quer com a estratégia que já referi, o plano de ação e os documentos setoriais do próprio ENCFA, que foram sendo produzidos ao mesmo tempo que se concluía o processo que vai permitir que a capacidade seja verdadeiramente edificada, que é o processo da conclusão da reforma da estrutura superior das Forças Armadas, com a publicação iminente, já foram promulgados pelo Sr. Presidente da República, dos decretos regulamentares do ENCFA e dos ramos. E, portanto, esse é um pilar. Outro pilar é a questão das infraestruturas, da edificação da própria infraestrutura, do software, do hardware, das plataformas. Isso está em curso também. São recursos que vamos investir aí. Da mesma maneira, a questão da harmonização das redes de defesa com a dos ramos. Esta capacidade não está apenas no ENCFA, está sobretudo no ENCFA em termos de edificação, mas está também nos ramos, que têm que ter as suas componentes. E, portanto, harmonização dos sistemas periféricos. É também a preparação e a programação de atividades de treino e exercícios internacionais. Esta capacidade faz em colaboração e de forma colaborativa. E é por isso que também, no domínio da formação, temos a edificação desta capacidade no ENCFA, com a programação de cursos de formação que já estão em andamento. Há 3 cursos já que são feitos, são concebidos e desenvolvidos em colaboração com o Instituto Politécnico de Beja no que se refere à formação de base e complementar, e depois um programa muito importante, e por isso demorou um pouco mais, mas o atual SENCFA acaba de tomar a decisão de lançar o concurso de contratação de serviços de formação e consultoria especializada para a capacidade de formação avançada. Essa sim, muito importante. mas tudo isto de forma também colaborativa, e é por isso que a CAI, a Associação Cyber Academia and Innovation Hub, que não se destina à edificação da capacidade da ciberdefesa enquanto capacidade de conduzir operações militares no ciberespaço, que é o objeto da ciberdefesa, nem a formar apenas pessoas das Forças Armadas que vão trabalhar nessa capacidade, que é o objetivo da ciberdefesa. Essa outra associação envolve várias representantes de vários ministérios, destina-se ao hub de inovação, de tecnologia, de capacitação e desenvolvimento societais mais abrangentes. E há sinergias entre ambas, sim, mas destina-se a um público mais alargado, tem a ver com projetos internacionais, com projetos PESCO. Bom, poderia e poderemos vir a tocar este assunto, mas para dizer que é uma capacidade que está a ser desenvolvida e que, portanto, estamos confiantes que vamos prosseguir a bom ritmo nesta exigente e necessária edificação. Relativamente ao LIM, se calhar passava aqui, se o Sr. Presidente me permitir, ou se o Secretário de Estado, que pode elaborar um pouco mais, mas diria desde já que a nossa grande preocupação é mesmo a questão da habitabilidade das unidades militares, e ela ficou clara na prioridade que estabelecemos e na forma como estamos a procurar estimular os programas de disponibilização de habitação acessível, não apenas para a sociedade, na relação com o IRU, o Instituto da Habitação, por exemplo, mas para os próprios militares. Tal como disse o Sr. Deputado, muito bem, no sentido de libertar rendimento disponível dos próprios militares, que nós queremos recrutar e reter mais e melhor. E esta é uma aposta fortíssima e que nós fazemos com enorme sentido de responsabilidade. Os ramos estão empenhadíssimos nisto e vamos trabalhar nessa medida. Sr. Secretário de Estado, se ainda tenho tempo
obrigado,
para
senhora,
dar um minuto.
Sr. Secretário de Estado tem 2 minutos e alguma folga.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, talvez concretizando mais um pouco, na diretiva de revisão da Lei de Infraestruturas Militares, que a Sra. Ministra emanou faz um ano, em maio de 2022, a questão da habitabilidade, das condições de funcionamento, não só quanto à habitação propriamente dita, mas quanto às próprias condições de trabalho nas unidades, estabelecimentos e organismos das Forças Armadas foram selecionadas como prioridade para a revisão da lei. E pela primeira vez há um indicador que será depois mensurável ao longo da execução da lei quanto ao grau de afetação de verbas da LIM e de projetos da LIM a este propósito. Posso lhe dizer que teremos para a frente, coisa que não tínhamos para trás, a capacidade de saber quanto é que estamos a disponibilizar para as condições de habitabilidade e de trabalho. E para este primeiro quadriénio, nesta proposta, os indicadores que temos variam entre os 50% e os 60% dos projetos que estão previstos serem financiados a partir da LIM têm impacto positivo nestas dimensões, habitabilidade e condições de trabalho nas unidades. Por outro lado, estamos bem cientes e a fazer um esforço importante de reforçar a nossa oferta, digamos assim, de habitabilidade para os militares das Forças Armadas e posso, por exemplo, mencionar um exemplo que já está no terreno, que foi uma alteração que, enfim, foi uma primeira, não será porventura a última, ao regulamento das casas que estão sob gestão do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, que permitiu lançar já um concurso com 93 habitações. Obviamente são 93 famílias militares que não estarão, digamos assim, a pressionar o mercado, porque terão uma alternativa a partir do património das próprias Forças Armadas. E, portanto, esta é uma preocupação muitíssimo presente e, como a Sra. Ministra salientou, e bem, não só contribuímos com programas conjuntos para reforçar a oferta de habitação pública no país, como contribuímos para reforçar a nossa oferta interna, digamos assim, em paralelo e em simultâneo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, responde, complementa na próxima.
Sim,
também. Sr. Deputado Pedro Peçanha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. cumprimento a Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, meus colegas, senhoras e senhores deputados. Sra. Ministra, fala-se muito da LPM e da LIME, mas realmente pouco sabemos sobre como estas leis orgânicas são iniciadas, discutidas e fundamentadas a sua execução e os meios a elas alocados. Assim, nesse sentido, gostaria de colocar as seguintes questões. Qual o grau de independência que têm as chefias militares para as escolhas dos projetos e meios que consideram essenciais? E a segunda pergunta relativamente a este tema, não faria mais sentido que a proposta de revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, um documento que determinará o Conceito Estratégico Militar, as missões das Forças Armadas, o sistema de forças e dispositivo das forças, estivesse pronto antes da Lei da Programação Militar para adequar todas as aquisições previstas na LPM ao Conceito Estratégico de Defesa Nacional? Obrigado.
Pode ser assim, sim, Sra. Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, obrigado pelas questões. Quanto ao processo da lei, eu tive a ocasião de detalhar já as fases, enfim, que são conhecidas e por que passamos. Foi uma lei que foi muito discutida e, naturalmente, que há grande autonomia relativa nesta matéria dos próprios ramos e das chefias militares e, seguramente, a independência que advém da capacidade técnica, que é absolutamente fundamental para conhecer, reconhecer, avaliar o sistema de forças e as suas necessidades, as suas lacunas e o grau em que é necessário ajustar esse sistema de forças. Essa é, de facto, uma competência militar e eu procuro respeitar muito essa autonomia profissional específica dos militares. Evidentemente que são escolhas políticas, são escolhas que têm a ver com os nossos recursos e é nessa medida que tivemos uma conversa em que pudemos articular paulatinamente aquilo que são, por um lado, eram as definições e as escolhas feitas em sede dos ramos, das Forças Armadas, do ENFA, em sede do conhecimento e da autoridade e da competência específica militar, e aquilo que são as escolhas políticas. Estas foram definidas à partida, sim, por orientações que ficaram claras e a partir daí, digamos que não interferi até chegar à proposta e podermos discuti-la relativamente aos novos projetos, relativamente à avaliação daqueles que estão em curso, de acordo exatamente com essas orientações. E isto correu muito bem, de tal maneira que eu acho que foi, por uma vez, não sei se é, eu não estava cá no passado para avaliar, mas pareceu-me um processo de colaboração extraordinária entre o ENFA, os ramos, os serviços centrais do Ministério da Defesa e os nossos gabinetes, no sentido de consensualizar, e foi isso que aconteceu. Houve consenso nestas várias esferas, e isso parece-me ser um elemento do processo da lei que será de sublinhar, porque procurámos justamente acomodar esta gestão, em que há recursos escassos, em que temos que fazer escolhas, em que temos que definir prioridades, de acordo com aquilo que são as necessidades que os militares definem relativamente às capacidades, meios e equipamentos de que necessitam. Relativamente ao SEDN, já o referi, nos dias que correm é muito difícil pensar estes processos de planeamento estratégico sequencialmente. Há de facto uma lógica que acabou por prevalecer do ponto de vista dos grandes conceitos europeus e internacionais, das organizações a que pertencemos, do trabalho que já desenvolvido pelo próprio Conselho Estratégico de Defesa Nacional, não apenas o documento do Conselho que nomeei para rever o Conselho Estratégico, mas também, desde logo, um documento que já tinha sido solicitado, aliás, ao Instituto da Defesa Nacional, pelo Ministro Cravinho, de apoio ao trabalho de elaboração das bases do conceito, bem como todo o trabalho de discussão que acompanhou a preparação do documento das bases e, portanto, creio que estamos bem articulados no que são os objetivos estratégicos do país, os nossos grandes interesses e os interesses mais específicos da conjuntura e aquilo que temos aqui como resultado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu queria só um bocadinho, Sr. Deputado,
já
chamar
percebi.
A sua atenção para a gestão do tempo, porque o Sr. Deputado gastou um minuto e a Sra. Ministra gastou 3 minutos e 40. Tem tempo ainda, mas só a Sra. Ministra é que gera o seu tempo. Mas, se o Sr. Deputado for aos 8, a Sra. Ministra vai aos 24.
Sr. Presidente, se me permite, eu se calhar
Sr.
irei...
Sr. Deputado, Pedro Peçanha, faz favor.
Eu se calhar irei colocar então as perguntas todas à Sra. Ministra, se calhar...
O Sr. Deputado é como entender.
Senão depois a Sra. Ministra, tenho receio que não tenha tempo para responder todas as minhas perguntas.
Não sei quantas são as suas perguntas.
Ora bem, relativamente aos valores, já várias vezes, enfim, nós viemos a comentar que no nosso entender são claramente poucos e baixos, se tivermos em conta as deficiências e necessidades prementes nas nossas Forças Armadas. Isto não é só o Chega a dizer, já várias chefias militares o afirmaram que estes montantes, neste espaço temporal de execução, são claramente insuficientes para dotar as Forças Armadas com as reais capacidades que eles necessitam. A título de exemplo, o Orçamento Anual de Defesa, que rondará no papel 1,55% do PIB, se fosse totalmente cumprido, seria 3,7 mil milhões de euros. Acontece que, na realidade, se tirarmos os montantes que são afetos à GNR e às pensões dos militares, isto, na prática, ronda o 1% do PIB, ou seja, 2,4 mil milhões de euros. Por tudo isto, o Chega entende que é de extrema importância aumentar para os 2% reais, tirando, obviamente, a GNR e as reformas dos militares neste orçamento de defesa. Senhora Ministra, na sua opinião, qual é a razão para esta míngua no investimento da defesa? Não considera o Governo uma prioridade? O Ministério não consegue transmitir ao resto do Governo, especialmente ao Primeiro-Ministro ou ao Ministro das Finanças, a importância, mesmo para a economia nacional, deste investimento? Quem define os montantes finais alocados à execução destas leis? São as chefias militares que têm o maior peso nesta matéria ou é exclusivamente o Ministro das Finanças? Relativamente, temos uma guerra na Ucrânia e vem lembrar a muitos governos da Europa e do mundo que a paz não é algo adquirido e garantido para sempre. Eu gostaria que a Sra. Ministra, enfim, se nos conseguisse explicar se a guerra na Ucrânia de alguma forma influenciou a revisão desta LPM. Se sim, onde e em que áreas? Senhora Ministra, esta LPM prossegue o investimento em 7 projetos estruturantes e adiciona mais um, procedendo a alguns ajustes na programação. As aeronaves de apoio próximo, as aeronaves KC-390, o ciberdefesa, os helicópteros de apoio, proteção e evacuação, os navios patrulha oceânicos, o navio polivalente logístico, o navio reabastecedor de esquadra e o sistema de combate do soldado. Quais são, enfim, as expectativas em relação ao impacto desta revisão na LPM, nas indústrias de defesa nacionais e na economia portuguesa no seu todo? Senhora Ministra, nesta revisão da LPM podemos encontrar que uma das 5 prioridades é o investimento dos novos domínios operacionais do espaço e em tecnologias emergentes disruptivas. Podia-nos elucidar sobre o que se pretende como investimento do espaço e podia exemplificar do que estamos a falar quando se refere às tecnologias emergentes disruptivas. Ainda, Sr. Ministra, como já aconteceu várias vezes no passado, existe sempre a possibilidade de se adquirirem meios e sistemas de armas em segunda mão e em bom estado, em vez de serem adquiridos ou construídos novos de raiz. Isto acontece frequentemente com os meios navais, por exemplo, onde se podem encontrar navios em muito bom estado, a um preço muito inferior a unidades novas. Neste sentido, gostaríamos de perceber o seguinte: se surgirem unidades em segunda mão e em bom estado que permitam poupanças significativas em relação a meios novos, como seria, por exemplo, o caso do navio polivalente logístico, o navio reabastecedor ou mesmo as fragatas, o Ministério da Defesa poderia considerar esta opção, como já fez, aliás, no passado? Existe algum tipo de negociações nesse sentido e neste momento com algum dos nossos aliados? E se concretizasse a aquisição de algum destes meios em segunda mão, o que aconteceria com a poupança conseguida em relação a um meio ou sistema novo? Transitaria esse valor poupado para um novo projeto, por exemplo? Esta revisão da Lei de Programação Militar, nesta lei existem mais de 1.000 milhões de euros para as chamadas capacidades conjuntas. Mais de 600 milhões no primeiro quadrênio. A que projeto se refere objetivamente essas ditas capacidades conjuntas? Relativamente ao ENCFA, diz respeito, existem 235 milhões para a rúbrica Comando e Controlo. Podia-nos dar mais pormenores sobre o que é pretendido nesta matéria, se faz favor? Gostaria também de colocar a seguinte pergunta. Como é que é possível não estar prevista nesta revisão da LPM o início da substituição de nenhum dos grandes sistemas de armas, como são as fragatas ou os F-16, em 2034, limite até ao qual vigorará esta lei, as nossas fragatas terão mais de 40 anos e os F-16 mais de 30. Como estes sistemas são altamente custosos e os processos de aquisição demoram anos até à sua entrega, gostaria de colocar as seguintes questões. Faz sentido modernizar unidades e meios com mais de 30 anos de serviço? Chegados a 2034, com unidades com mais de 40 anos de serviço, já sem nenhum valor militar, não teme vir a ser acusada por não ter prevido em tempo oportuno a substituição destes grandes sistemas de armas? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou tentar ser mais breve e incisiva nestas respostas. Relativamente aos valores baixos, refere-se às metas NATO dos 2%, nós também achamos que temos que caminhar nesse sentido. Essa meta é um referencial e o compromisso de Portugal é chegar lá o mais rapidamente possível. Isso foi informado pelo Sr. Primeiro-Ministro em várias ocasiões e continua a ser o nosso objetivo. Mas somos realistas e também temos a noção de qual é o estado do país. Portanto, o objetivo é chegar a 1,66% ainda este ano e chegar aos 2% no final da década. Não é o valor desta lei não é baixo, objetivamente não é baixo, relativamente às necessidades do país e àquilo que o país necessita, parece-nos muito equilibrado, fazemos um esforço grande de inclusão de verbas próprias também para financiar esta lei e estamos absolutamente cientes dessa responsabilidade que vai também ao encontro de outros objetivos que o país tem. Relativamente à guerra da Ucrânia, sim, claro, influenciou muito, muitas destas prioridades foram definidas tendo em conta a necessidade que temos de repor níveis de operacionalidade dos nossos meios para poder participar no esforço conjunto que nos é exigido no quadro das nossas alianças para repor as reservas de guerra que todos os países perceberam que estão em baixo, para ao mesmo tempo com isto estimular a nossa economia e a componente da economia de defesa que é cada vez mais importante no país e representa um cluster de enorme relevo tecnológico e de modernização da própria economia nacional. Relativamente aos projetos estruturantes e às expectativas para a economia, eu creio que já respondi e já respondemos ambos, poderemos voltar com detalhes maiores se entender, mas é de facto uma preocupação e já demos nota de como o calculamos e quais são os indicadores que nos guiam nesta avaliação que iremos fazer e tornar também mais transparente nos relatórios de execução da LPM. Relativamente ao espaço, os projetos que estão em causa, e eu posso ser mais específica, estamos a falar sobretudo de capacidade de satélite, mas dou-lhe nota que estamos a falar dos projetos que têm que ver com um total de 13 milhões de euros destinados a esta capacidade, observação da Terra, Space Defense Awareness, satélites com tecnologias SAR e comunicações por satélite. Portanto, são de facto os projetos que estão aqui em causa quando falamos de espaço. que relembro, é de facto a primeira vez que introduzimos e temos bem a noção de como é fundamental, até para produzir efeitos multiplicadores e até de economia de escala noutras capacidades. A capacidade de vigilância e fiscalização que vamos poder ter com o desenvolvimento desta dimensão de satélites é muitíssimo relevante e pode ajudar até a ajustar outros projetos no futuro. Mas, em segunda mão, sim, eventualmente, as escolhas concretas devem ser feitas no quadro da definição da capacidade e não estão aqui pré-definidas. A ida ao mercado, a forma como se vão concretizar estes projetos é algo que, os ramos e o ENCFA e os serviços centrais do Ministério em articulação definirão como é a sua competência. Mais uma questão que talvez possam explorar com os chefes militares durante as audições que terão aqui. Bom, a questão das capacidades conjuntas e comando e controle são projetos que estão no âmbito dos serviços centrais, também do ENCFA, e aqui mais uma vez, do ponto de vista muito, muito concreto desses projetos, poderão ser depois explorados. Creio que já cheguei ao final do meu tempo, mas se tivermos tempo poderemos ainda passar a mais alguns detalhes, mas são de facto capacidades que respondem a esta ideia de crescente integração e de trabalho em sinergia entre os vários ramos, e muitos destes projetos respondem exatamente a essa necessidade de servir os nossos vários ramos das Forças Armadas e as suas missões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Num tema que, de forma global, é um tema que granjeia consenso, nestas audições depois também começa a ser difícil, a partir da terceira vaga, fugir a algumas repetições. E há uma outra que eu não vou conseguir fugir, vou ter que até, porque acho que foram boas perguntas e acho que até devem ser reforçadas. E, portanto, vou agora iniciar o meu exercício de evitar redundâncias. Senhora Ministra, já quando foi o debate na Generalidade, em plenário, nós tocámos na questão das taxas de execução na perspectiva das próprias leis terem objetivos quantitativos das taxas de execução. A senhora ministra, eu vou tentar citar, que é para não ser incorreto, pois a senhora ministra, quando fez as respostas no final por atacado, respondeu a todos ao mesmo tempo, focando-se a essa questão que nós tínhamos colocado, esse desafio que tínhamos dito, disse que, e passo a citar, temos um compromisso de executar bem o melhor possível. E, portanto, isto é assim uma resposta algo redonda, não específica, e eu queria voltar a insistir neste tema. Por duas razões, porque penso que objetivos quantitativos são sempre bons para as organizações de responsabilização. Eles não precisam de estar lavrados em lei de forma quase tipo obrigatória. Que se não for cumprido levamos uma sanção. Não, há formas de os colocar como incentivo à execução. E muito temos vindo a falar, e também penso que é consensual entre todos, que um dos problemas das Forças Armadas, tal como de outras áreas da administração pública, é as cativações, mas mesmo quando não há cativações, a dependência do todo poderoso Ministério das Finanças, que depois pode sempre dificultar a execução. E, portanto, talvez ter objetivos quantitativos de taxas de execução nas leis fosse uma forma de corresponsabilizar todo o Governo, nomeadamente o Ministério das Finanças, para depois não andar com os mecanismos habituais do todo-poderoso Ministério das Finanças, a não permitir que Ministério a Ministério acham as execuções. Portanto, volto a questionar de se não ver como uma boa ideia, até por essa corresponsabilização governamental, de ter objetivos quantitativos de taxas de execução nestas leis, nomeadamente na LPM. Relativamente ao processo que nos trouxe a estas leis e a este debate aqui, relativamente àquilo que é o envolvimento das chefias, e sim, sendo certo que isto é um trabalho conjunto e depois no final tem que haver decisões políticas, mas portanto no fim deste processo de especialidade será mais nas audições às chefias que iremos saber se estas decisões políticas, que são legítimas e têm que ser tomadas, até que ponto é que estão distantes daquilo que foi o ponto de partida das necessidades levantadas e apresentadas por cada uma das chefias. Portanto, isto é só mais um comentário relativamente às próximas audições que vamos ter, porque são respostas que devem mesmo ser as chefias a dar, para que todos tenhamos como claro aquilo que foi os vários pontos de partida e depois aquilo que foram as decisões políticas legítimas do Governo ao apresentar esta lei e fazendo o equilíbrio entre todas essas vontades. Eu gostava que a Sra. Ministra nos falasse um pouco mais, porque uma coisa é aquilo que fica explanado na letra de lei, outra é aquilo que pode ser explicado. O novo cenário geopolítico, obviamente, que fez-nos, e fez também certamente o Governo, e já o disse por outras palavras, reequilibrar aquilo que é o nosso triângulo, portanto, o europeu, o atlântico e a lusofonia. Fez equilibrar. Eu só ainda não consegui perceber é para onde, como é que esse equilíbrio foi, ou seja, para onde é que pendeu de facto, porque quando vemos estas questões da manutenção dos tucanos ou as questões do KC, todas aquelas notícias que saem que os parceiros da NATO não estão para aí muito virados e depois fala-se assim da Hungria, da Chequia, nós ficamos preocupados se de facto esse reequilíbrio do nosso triângulo estratégico, como nos relacionamos, se está de facto considerado naquilo que é a proposta que nos foi apresentada. Eu vou agora, antes de tocar especificamente numa pergunta do Alfeite, subscrever aqui por inteiro, e penso que a Sra. Ministra também até o subscreveu, aquela sugestão do PSD relativamente aos dados de retorno da economia nacional. Acho que é uma excelente ideia que deveríamos todos acompanhar. Eu gostava só de perguntar à Sra. Ministra, quando fala dos 33%, se está a considerar, portanto, tudo aquilo que é a indústria, digamos, privada e aquilo que é a indústria própria pública, ou seja, se, por exemplo, se está a considerar aqui Viana do Castelo e o Alfeite, por exemplo, ou seja, se é mesmo, de facto, tudo, público e privado, tudo aquilo que é a indústria. E relativamente ao Alfeite, eu gostava que a Sra. Ministra nos dissesse, porque toda aquela informação e das notícias que vão saindo, há um problema de recursos humanos no Alfeite, de pessoas que vão saindo, não há entradas, não há renovação. Portanto, eu não vou estar aqui a discutir se aquilo deve ser privatizado ou não, não é essa a questão. Há uma realidade, há um equipamento, tem determinadas funções, se o Governo acha que ele deve cumprir essas funções, sobretudo na questão dos equipamentos e da Marinha, o que é que vão fazer para eles estarem capazes de dar acompanhamento às questões da manutenção e àquilo que são as taxas de execução, que todos vemos e todos achamos que devem ser cada vez melhores. E para já fico por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltando aqui, então, à questão da execução e de metas de execução. Eu acho que a meta é 100%. Enfim, ela está traçada naturalmente, porque o que se pretende é poder executar plenamente estas leis. É esse o nosso referencial. Sabemos bem que não é fácil, não é possível, não tem acontecido, por razões muito, muito diferenciadas, que têm que ver com a complexidade destes projetos, que têm que ver com a forma como nós vamos conseguindo também executar projetos que têm um grau muito variável de complexidade deles próprios, consoante as modalidades encontradas para os promover. Eu relembro, por exemplo, que se há agências europeias, internacionais, a que recorremos, como a NSPA da NATO, para muitos projetos, e isso faz todo o sentido em muitos casos, agiliza-se muito os processos, a litigância é zero, e muitas vezes não é zero quando não temos estas agências a cobrar também uma percentagem muito significativa do montante dos projetos, e aí é possível que haja mais atrasos, porque são prazos que se acumulam sobre aqueles que nós definimos e que não dependem estritamente da nossa vontade de executar, só para lhe dar um exemplo. E, portanto, temos que ter isso em conta. Por outro lado, também queremos muitas vezes que o tal objetivo do retorno para a economia nacional possa basear-se num esforço de captar as nossas indústrias para os vários processos e concursos, e isso a ser feito muitas vezes não é por agências internacionais, da mesma maneira que nós podemos, enfim, procurar fazer essa captação. E, portanto, há sempre objetivos que são por vezes paradoxais, mas o objetivo, eu repito, é executar o mais possível, executar bem, e por isso nos dotamos de mecanismos que incluem mecanismos, para além dos que já citei, não vou repetir, a relação com as finanças. A relação com as finanças tem sido uma relação muito proveitosa. Discutimos no âmbito desta lei, em todo o seu processo, também com as finanças, a forma de agilizar os procedimentos, e a atitude é muito cooperativa. Não há nenhum problema, não houve nenhum problema com transições de saldos, que eu me lembro, significativos em 2022, e estamos, acreditamos, sabemos que vamos continuar a ter uma boa relação com o Ministério das Finanças, no sentido de assegurar estas transições de saldos atempadas, que são fundamentais numa lei ou em leis desta natureza. Com a LIM, por exemplo, já se colocam por vezes outros problemas, porque a cobrança de receita é às vezes mais difícil, porque estamos a lidar com outras entidades, câmaras municipais, com outras entidades públicas em geral, mas não só, em que pode haver algumas demoras. Mas também aí estamos apostados e desenvolvemos similares mecanismos para agilizar e promover a rapidez nos processos de execução e investimento desta lei. Relativamente às questões das chefias, em relação ao ponto de partida, eu permito-me responder pelos chefes, se lhe fizessem a pergunta qual seria o seu nível de ambição. Era capaz de duplicar facilmente o montante que temos nesta lei. E bem, é normal que se tenham níveis de ambição ideais. Não vivemos num mundo ideal, vivemos num mundo real, e os chefes têm também essa compreensão. E por isso o processo foi consensual, porque há uma compreensão daquilo que são os recursos disponíveis, e a questão que se nos coloca a todos, e isto ficou muito claro, é como é que vamos utilizar da melhor maneira, com as prioridades certas, os recursos que temos à nossa disposição, como é que melhoramos os mecanismos de execução para podermos aproveitar melhor esses recursos. São estas as duas grandes questões, e são essas aquelas que nos motivam, e aos chefes militares estou em crer que é exatamente assim também, é essa a nossa experiência. O reequilíbrio estratégico. Eu acho que fica muito claro que a visão que Portugal partilha, nacional e internacionalmente, é uma visão que temos designado de 360 graus. É o tal triângulo a que se refere, mas é muita noção de que temos que estar na Europa e temos que estar no Atlântico e em África. Esta é a nossa raiz identitária também do ponto de vista estratégico, e é por isso que nos preocupam as nossas forças nacionais destacadas, sejam as que estão na Lituânia, na Roménia, nos Bálticos, no Mar do Norte, no Mediterrâneo e em África ou noutros lugares do mundo, nas 24 missões em que temos mais de 1 milhar de militares neste exato momento. É essa a nossa visão, é a visão de que podemos fazê-lo, de que somos produtores de segurança, reconhecidos, autorizados, e isso está plasmado nas opções que fizemos aqui, como ficou claro com a discussão que tivemos sobre o apoio aéreo próximo ou sobre os helicópteros muito destinados a apoiar as nossas forças. Se o Sr. Presidente me permitir, passaria aqui ao Sr. Secretário de Estado para tocar as questões do retorno para a economia e do arsenal do alfeite, onde revertemos um longo ciclo negativo há pouco tempo e acreditamos também estar então num bom caminho para promover o seu papel na economia de defesa nacional.
Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indo aos dois pontos, talvez primeiro a questão do investimento, como é que se mede? De forma extraordinariamente conservadora, porque estes 33% são os efeitos diretos da execução, ou seja, encomendas feitas a empresas nacionais. Não mede os efeitos sob a cadeia de valor dos fornecedores e parceiros dessas empresas. E, portanto, esse é eventualmente um objetivo de melhoria da qualidade de informação, em que teremos que provavelmente contar com alguma colaboração até da academia, porque a medição dos efeitos económicos indiretos de programas militares é uma ciência razoavelmente complexa. A Comissão Europeia tem usado como um indicador, e acho que nota bem quão complexo é, de considerar um multiplicador mínimo de 2 e máximo de 8, dependendo do grau de intensidade tecnológica do projeto. E, portanto, terá que ser quase projeto a projeto, talvez começar com um outro piloto para afinarmos as metodologias. Quanto ao arsenal do alfeite, como a Sra. Ministra disse, o arsenal do alfeite invertiu um ciclo que estava verificado de resultados negativos. Em 2021 o resultado operacional já foi positivo e em 2022 a expectativa é que o resultado da empresa já seja líquido, já seja também positivo. Isto não é de sumenos. Também é importante lembrar que o Arsenal tem hoje implementado com verbas do PRR o projeto da Academia do Arsenal, onde se pretende formar uma geração que responda àquela que é também a evolução tecnológica dos meios operados pela Marinha. Não podemos não ter um par e passo entre aquilo que é a evolução da complexidade dos meios e a evolução da capacidade do arsenal lhe dar resposta. Já houve abertura de vagas este ano, já houve abertura de vagas em 2022, algumas ainda estão a ser preenchidas, e a expectativa é que em 2023 seja possível abrir novamente vagas para admissões no arsenal do alfeite, coisa que também não acontecia há bastante tempo. Por fim, dizer que também não é, hoje em dia, enfim, a capacidade de resposta de qualquer estaleiro do mundo, não é só o arsenal do alfeite, já não se mede para aí desde o final dos anos 80 meramente pelos recursos humanos internos de que dispõe. É importante considerar todo o ecossistema de parcerias que o arsenal pode ter para integrar na resposta que dá à Marinha Portuguesa. E isso serão recursos que não contam, digamos assim, no headcount da empresa e não têm de contar. Por fim, e dizer que sim, os 33% consideram empresas públicas e privadas sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Muito obrigado.
Era bom que o setor público fosse capaz de produzir 33% desta lei da programação militar. Senhor Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados, a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Senhora Ministra, a Senhora Ministra referiu-se mesmo ainda há pouco ao facto de vivermos no mundo real. De facto, nós vivemos num mundo real, as nossas Forças Armadas também estão num mundo real, mas o discurso do Governo não está no mundo real. E quando se esbarra com a realidade, então aí resulta uma extrema e uma grande incoerência. A Senhora Ministra faz um discurso de uma, até fazendo comparação à 10, 11 anos atrás, na execução da Lei de Programação Militar, mas tanta execução, e depois os problemas agravam-se, as dificuldades aumentam. Portanto, isto é esta incoerência significativa que é preciso explicar e que a realidade acaba por desmentir. Portanto, as dificuldades, de facto, são conhecidas. Daquilo que não precisamos, Senhora Ministra, é de lhe juntar ainda mais fragilidades, nomeadamente aquelas que resultam do insuficiente planeamento. Nomeadamente a apreciação que nós já fizemos de que os investimentos que a Lei de Programação Militar, eles deveriam obedecer às grandes opções do conceito estratégico de defesa nacional. E ainda, até porque nós nem o conhecemos. Esta primeira questão que lhe quero fazer é se há data para entrar na Assembleia da República estas grandes opções do conceito estratégico de defesa nacional. Depois, uma outra questão tem a ver com os grandes investimentos que estão previstos, nomeadamente investimentos de grande envergadura, como no polivalente logístico, cuja natureza, Sra. Ministra, é de projeto à força. Mas eu questiono novamente, já lhe questionei várias vezes, projeto à força para onde e ao serviço de quem é que nós queremos fazer esses investimentos? Porque, em nosso entender, não seria mais razoável começar por nos concentrarmos em resolver a reposição de capacidades existentes? É conhecido aquilo que é o déficit crónico das nossas Forças Armadas, quer seja em sustentação, quer seja em manutenção de equipamentos. As evidências são a todos os níveis, na questão dos navios, na questão dos aviões, na questão dos carros de combate. De facto, fazemos um investimento, por vezes, adquirimos Ferraris e depois temos carros todos a cair aos pedaços, presos por arames, a custar na manutenção imenso. E esses carros não cuidamos de renovar aquilo que é concentrar-nos na reposição dessas mesmas capacidades. E preferimos ir adquirir Ferraris. Olha, Sra. Ministra, um exemplo de uma necessidade premente. Como é que é a situação do navio reabastecedor? Qual é a situação em termos da aquisição? Uma outra questão que tenho trazido sempre, sucessivamente, tem a ver com a extinta Unidade de Avaliação Ligeira do Exército. Certamente a Sra. Ministra já estava à espera que lhe fizesse esta questão. Vamos novamente a querer edificá-la, e há aqui um processo de constante construção e desconstrução de uma capacidade de edificação desta capacidade. Portanto, quanto é que vai custar este investimento? Se não seria, e volto a colocar novamente, se não seria muito mais proveitoso e mais pertinente que se tivéssemos uma força conjunta de helicópteros? Volto agora, iniciando aqui um pouco pela Lei de Infraestruturas Militares, também já tenho trazido sucessivamente as preocupações relativamente às faltas de condições em termos de habitabilidade das unidades militares. Para nós é incompreensível a taxa de execução que tem vindo a diminuir da Lei de Investimentos das Infraestruturas Militares. Tem vindo a diminuir, não compreendemos, tendo em consideração que é um elemento fundamental para a atração e para a fixação de elementos nas Forças Armadas. Mas há uma coisa que surge de novo e para nós é inaceitável, que é a possibilidade de poder verter receitas das infraestruturas para a Lei de Programação Militar. A questão que temos que colocar é, considerando as carências e as dificuldades que temos em termos de habitabilidade, e já lhe trouxe, e podia-lhe trazer novamente aqui os relatos que já lhe trouxe, não estando essas carências resolvidas, como é que nós podemos equacionar a transferência de verbas da Lei de Infraestruturas Militares para a Lei de Programação Militar? Portanto, considerando as condições de alojamento das nossas unidades, que são por demais conhecidas, enfim, naturalmente que este problema tem efeitos na retenção dos nossos jovens nas fileiras. E depois pode parecer que estou aqui a derivar no tema, mas não estou, efetivamente não estou a derivar, tem a ver com a questão de não tendo efetivos, não tendo elementos em condições para operar o material, há uma coisa que é garantida, esta discussão aqui é infrutífera. Porque um plano de ação que podemos ter os melhores investimentos, os melhores recursos materiais, sem recursos humanos, sem capacidade, e portanto aquilo que nós voltamos a questionar é como é que com as atuais tabelas salariais nós vamos ter motivação, motivar jovens para vir para as Forças Armadas, porque aquilo que muitas das vezes também lhes é oferecido é vir para as Forças Armadas, capinar, pintar paredes e fazer outros serviços de desinfestação. Portanto, Senhora Ministra, de facto, há aqui uma questão que, novamente, o digo, não estou a derivar, porque é importante ter jovens motivados e retê-los, e, portanto, quando se falou já bastante, e notícias têm vindo a público relativamente ao Governo ter aprovado a criação do quadro permanente de praças para o Exército e para a Força Aérea, também, Senhora Ministra, constatei que nesta criação do quadro permanente de praças do Exército e da Força Aérea, os deputados da Assembleia da República não foram chamados para discutir essa alteração, uma alteração que nós consideramos que é de grande envergadura. Já houve tempos em que isso acontecia. Já houve tempos em que as coisas teriam esse procedimento, mas agora será por um elevado grau de autonomia que o Governo tem, então percebe-se que tem esta postura. E, portanto, a questão que lhe deixo é relativamente a esta matéria, que é muito relevante, que informações nos pode dar sobre essa questão em termos de medidas para a retenção de jovens. Só muito deixar obrigado, também senhor. Uma pergunta de 15, 30 segundos. Tem a ver com a plataforma logística, e a senhora ministra também já deixou aqui elementos dizendo que a plataforma logística tem uma componente de investigação científica. Então, porquê é que ela não está integrada no Ministério do Mar? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado João Dias. Senhora ministra, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Algumas das questões vou repetir o que já disse, penso que não estava no início, no meu próprio discurso inicial, creio que clarifiquei algumas, mas não há nenhum problema, em voltar a tocar nesses vários temas. Começaria exatamente por este último. Peço desculpa. A questão dos recursos humanos é de facto muito importante e preocupa-nos. Como sabe, acabámos de rever um plano de ação para a profissionalização que inclui várias dezenas de medidas, algumas delas estruturantes, do quadro de praças que recentemente aprovámos é uma delas, o quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea. Felizes com esse projeto, porque vai poder agora e rapidamente será desenvolvido com vista a ajudar-nos complementarmente a várias outras medidas a recrutar e sobretudo reter melhor as pessoas nas Forças Armadas, garantindo uma grande diversificação de percursos e situações profissionais, tal como já fizemos com o regime de contrato especial, ampliando o tempo possível de permanência para situações funcionais em que isso é possível nas Forças Armadas, em ambos os casos. Este processo não apenas esteve enfim, desenvolvimento do quadro de praças, é parte deste plano longo que revimos de políticas capazes de nos permitir recrutar, reter e permitir a transição também das pessoas para o mercado civil depois dos contratos, como está no programa de governo. É uma medida que vem sendo conversada, que vem sendo discutida, que vem sendo apresentada, incluindo nesta Assembleia, e que teve a participação também das próprias associações de militares, tendo, aliás, sido incluído alguma das suas preocupações no diploma final. E, portanto, relativamente à ideia que circula de que os jovens nas Forças Armadas andam a capinar, eu gostava de chamar a atenção para o facto que não é de facto assim. Os jovens têm uma grande diversidade de percursos profissionais à sua disposição, estamos a promover a certificação e qualificação de todos eles, alinhando-os com o Catálogo Nacional de Qualificações. É um trabalho em curso e que tem vindo a progredir e que é um trabalho que valorizamos muitíssimo. E, portanto, não é verdade, ainda agora a Marinha tem aberto um concurso para jovens para a área da informática, para as áreas ciber, estas áreas de desenvolvimento tecnológico, onde vamos, pensamos, poder atrair pessoas que vêm formar-se bem nas Forças Armadas para serem também uma mais-valia para o país quando saírem. Temos várias medidas, não é este o momento para as descrever, mas complementarmente vão contribuir para esse objetivo. Indo às restantes questões que colocou, as dificuldades aumentam e é um discurso que que também gostava de desconstruir aqui. Obrigado por me dar essa oportunidade. As Forças Armadas cumprem as suas missões e cumprem bem as suas missões, tanto externamente, enquanto Forças Nacionais Destacadas. Temos neste momento 24 missões ativas, 8 na NATO, 8 na União Europeia, 3 da ONU, 5 bilaterais. Participamos em média com 800 militares nestas missões no primeiro trimestre de 2023, mas também nas missões de vigilância do nosso espaço aéreo e marítimo, de busca e salvamento, de transporte médico, agora na vigilância dos incêndios. Ou seja, há uma grande variedade de missões que são cumpridas. E quando há problemas, quando há situações de emergência, em quem se pensa nas Forças Armadas? É porque, de facto, têm vindo a ser cumpridas e bem estas missões. Ou seja, este discurso não é compatível com um discurso catastrofista de que há só dificuldades. Há dificuldades, reconhecemos-las, e é por isso que estamos a trabalhar, e tenho todo o gosto em apresentar aqui os resultados que temos vindo a atingir. Fala-me do navio polivalente logístico, que não é apenas um navio de projeção de forças, é um navio que serve justamente também a este duplo uso, esta capacidade de reagir a catástrofes, de fazer apoio à proteção civil, de poder ir buscar cidadãos nacionais que é preciso evacuar de certas zonas. Ou seja, há uma grande variedade de objetivos, mas a razão porque está no segundo quadriênio e não no primeiro, é exatamente porque achámos que o reabastecedor era muito mais importante. E está já agora no primeiro. Temos que urgentemente substituir o Berrio e isso vai ser feito. E, portanto, quanto a essa questão, é o que gostaria de dizer, referindo também, contudo, que não apostamos em Ferraris. Justamente esta lei, o que faz é apostar na manutenção dos meios, fundamentalmente. Na sustentação, na modernização, tirando partido dos meios que temos. Quanto aos helicópteros, são 50 milhões de euros que estão previstos para essa capacidade e a orientação que dei desde o início, repito, é de que seja uma capacidade a ser edificada, embora relacionada com missões que têm mais a ver com o domínio operacional terrestre, neste caso as nossas Forças Nacionais Destacadas, é uma capacidade que vai servir, como muitas outras, os vários ramos, e tem que ser edificada a partir dos meios logísticos, de sustentação, de treino, etc., de outros ramos, designadamente da Força Aérea, e foi essa a orientação que dei quando estudámos esta capacidade e esta possibilidade. Quanto à questão da habitabilidade, se calhar passo novamente aqui e a relação da LIME com a LPM, que é preciso clarificar, é preciso mesmo clarificar, e penso que o Sr. Secretário de Estado poderia fazer essa clarificação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, quanto à habitabilidade, como referi há pouco, é uma das prioridades fixadas para a revisão da LIME e traduz-se entre 50% a 60% da afetação de projetos da LIME no primeiro quadriênio. O que não disse há pouco, e aproveito e agradeço para concretizar, é que são 55 milhões de euros de projetos no primeiro quadriênio com impacto positivo sobre a habitabilidade e as condições de trabalho, um esforço sem paralelo na história da Lei de Infraestruturas Militares. Quanto à relação entre as duas, eu remeto para o que está previsto no número 3 do artigo 1º do projeto, que, de forma bastante clara, diz: na parte em que excedam o montante anual de dotação de despesa previsto na presente lei, as receitas de rentabilização de imóveis podem ser afetas à execução da Lei de Programação Militar. Ou seja, está aqui garantido que nenhum dos projetos previstos na LIME, nenhum dos 272 milhões de euros de projetos para os próximos 12 anos que a LIME contempla, deixará de ser... Não percebi.
Confirmo o que eu disse?
Não. Não. Senhor deputado, peço desculpa, não posso confirmar o que disse porque não é. Ou seja, a receita necessária para a execução da totalidade da LIME está garantida porque o número 3 do artigo 1º do projeto diz claramente que apenas na parte em que excedam a dotação prevista da LIME é que estas receitas são afetas à execução da LPM. E, portanto, não há nenhuma beliscar da LIME lá por causa disso. Aproveito também para dizer que é verdade que a execução da LIME tem sido historicamente um desafio, mas também posso dizer que, tal como já foi amplamente referido em relação à LPM, o mesmo tipo de medidas de acompanhamento, de melhor articulação com o Ministério das Finanças, de melhoria dos procedimentos internos a nível do Ministério da Defesa e com a cooperação dos serviços centrais e dos ramos das Forças Armadas, posso dizer, por exemplo, que em 2023 seguramente já vamos ver sinais muito claros da recuperação de capacidade de execução da Lei de Infraestruturas Militares. Este ano posso-lhe dizer que, mais cedo do que é comum na execução da LIME, já foi distribuído mais de 50% da dotação do ano. Se tivesse sido assim em todos os anos anteriores, estaríamos seguramente numa situação melhor e é para lá que caminhamos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Bom, senhores deputados, damos por concluída a primeira ronda desta audição. Gostava de saber quais os senhores deputados tencionam inscrever-se para a segunda ronda. Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Da parte do PSD, era por esta ordem, o deputado António Proa, a deputada Cristiana Ferreira e eu próprio, Sr. Presidente, por esta ordem.
António Proa, Cristiana Ferreira e Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, da parte do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha e o Sr. Deputado Manuel dos Santos Afonso.
Maria da Luz Rosinha, Manuel dos Santos Afonso. Então começamos pela Sra. Deputada, se calhar começamos pelo Sr. Deputado António Proa, para melhor equilibrar aqui as intervenções. Sr. Deputado António Proa, faz favor. Em 2 minutos, Sr. Deputado, peço que sejam rigorosos neste...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro,
que sejam excepcionalmente rigorosos desta vez.
Procurarei ser. Bom, são três as questões que queria colocar, muito rapidamente. A primeira, no que diz respeito à análise do aumento dos custos de equipamentos militares relacionados com a situação de guerra, há com certeza indicadores, ou no contexto da NATO, ou na União Europeia, aliás, referiu agora o esforço conjunto para a aquisição, para a reposição das reservas de guerra. Estou certo que a União Europeia terá alguns indicadores relativamente a isso e pedi-lhe essa informação. Admito que não a tenha neste momento, mas era útil para o PC e creio que para esta Comissão. E a propósito das reservas de guerra, dada do aumento da reposição e aumento das reservas de guerra, saber se foi tida em conta a atual situação de escassez destes recursos e se ainda assim prevê que isso não afetará a execução plena desse objetivo nesta LPM. A segunda questão, relativamente ao polivalente logístico e à plataforma naval multifuncional. Eu não fiquei nada esclarecido, aliás fiquei ainda com mais dúvidas relativamente à não duplicação destes recursos. A Sra. Ministra referiu-se à projeção de forças quanto à plataforma naval funcional, fez essa referência e isso aumentou a minha confusão. E, portanto, era muito importante que ficasse esclarecido que, de facto, não há aqui, e falou no duplo uso do NPL, e, portanto, há aqui um risco, diria iminente, de haver duplicação de recursos. Este esclarecimento era importante. E a última questão diz respeito à edificação da capacidade aérea do Exército. A Sra. Ministra foi muito cautelosa na referência, na relação entre a Força Aérea e o Exército na edificação desta força. Sra. Ministra, não ficámos tranquilos nem esclarecidos quanto à certeza de que não haverá duplicação.
Obrigado,
de meios, de recursos e de esforços que Sra. são escassos.
Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, a satisfação por nos ver aqui. Gostaria de salientar que este ano, e bem, estamos a fazer a discussão da LPM e da LIME em simultâneo, o que achamos faz todo o sentido e vai ao encontro do que já tínhamos defendido durante a discussão da última revisão. Do ponto de vista financeiro, a LIME acrescenta uma previsão de incremento do investimento nos próximos 4 anos na ordem dos 5%. Em comparação com a lei em vigor, no total de 3 quadriénios, estamos a falar de mais quase 11 milhões de euros, para o total dos projetos de infraestruturas, com aumento para o chefe de Estado-Maior, para o Estado-Maior das Forças Armadas, a Marinha, o Exército e a Força Aérea. Nesta proposta de revisão, o Governo apresenta-nos as importantes inovações. Entre elas, e gostaria de lhes dar particular relevância, é feita uma alteração do articulado que possibilita que se afete a LPM, outro importantíssimo instrumento financeiro na área da defesa, o excedente sobre a dotação anual prevista na LIM, e que a Sra. Ministra acabou de referir há instantes. É uma proposta que, de acordo com os artigos 7º e 8º, permite rentabilizar os imóveis não utilizados, no sentido de se maximizar a receita a obter e, ao mesmo tempo, satisfazer um conjunto de necessidades e compromissos que estão expressos também no anexo da referida lei. E que introduz mecanismos, esta alteração introduz mecanismos que tornam mais previsível a receita a obter, através da homologação tácita de avaliações e de um mecanismo de regularização das ocupações não tituladas. Senhora Ministra, pergunto-lhe se, de entre as alterações que são apresentadas nesta lei, quais as que permitirão uma execução da LIME mais otimizada, que permitam agilizar e simplificar de maneira a melhorar a sua execução e facilitar o aumento do investimento. E, por último, perguntar também de que forma esta lei pode, simultaneamente, ter uma função social relevante e contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos nossos militares.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Peçanha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A minha questão tem a ver no âmbito, Sra. Ministra, no âmbito da LIME. A proposta da LIME prevê que podem ser afetas à execução da LPM as receitas de rentabilização de imóveis que ultrapassem o montante anual da despesa prevista por cada ano. Portanto, verbas que não sejam gastas nas obras em quartéis e afins podem ir para os equipamentos. Era isto que eu gostaria de falar com a Sra. Ministra. E gostaria que nos pudesse esclarecer sobre esta matéria mais ao pormenor e como é que isto vai ser operacionalizado. Era esta a questão que eu queria colocar. Obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, não se trata de fazer um discurso catastrofista. Trata-se de identificar os problemas, as carências e tentar procurar qual é o melhor caminho para resolvê-los. Nós não somos daqueles que damos para esse discurso da catástrofe. Agora, também não podemos é deixar entrar a cabeça na areia e achar que está tudo feito. Porque não há pior coisa do que fazer um diagnóstico errado, dificilmente chegamos ao tratamento e à cura. Portanto, a questão que colocamos é essa. Há relatos imensos dos alojamentos com carências, com dificuldades imensas nas condições, camas sem condições, militares que têm que comprar aquecedores do próprio bolso. Já se ouviu até falar, neste caso em novembro, de falta de orçamento para a compra de papel higiênico. Enfim, eu poderia fazer aqui uma lista imensa e são situações muito complicadas. A situação de vendas novas provavelmente já terá ido visitar, espero que já terá ido visitar para tentar perceber, até condições para lavar a roupa, enfim, e a situação de Beja, que se passou em Beja, portanto, são relatos imensos. Qual é o problema que aqui está colocado? O Sr. Secretário de Estado, e com a sua anuência dirigi também um pouco esta pergunta ao Sr. Secretário de Estado, Marco Capitão Ferreira, o que o Sr. Secretário de Estado acabou de ler da Lei de Infraestruturas Militares confirma aquilo que eu disse. Porque basta, façamos este exercício. Se for vendido um edifício, e nós sabemos que temos muitos nas Forças Armadas, que vale 50 milhões de euros, se nós olharmos aqui para valores, nós temos aqui valores de, o ano 2022, estamos a falar de 21 milhões de euros.
Só se for a base aérea de Beja.
Não é. Há edifícios aqui, até mesmo aqui na capital, muito mais perto de nós do que não é preciso de ir a Beja. Valem tanto como isso, ou mais. E, portanto, tivemos uma execução de apenas 26%, O que o senhor Secretário de Estado veio dizer foi não faremos a transferência sem pôr em causa aquilo que está programado de infraestruturas militares. Pronto. A primeira questão que devemos fazer é: assegura o senhor Secretário de Estado ou a senhora Ministra de que no final da vigência desta lei As questões estão resolvidas? As questões de habitabilidade, de insuficiências das unidades militares estão resolvidas? Entretanto, se estiver excedente, vai passar a transferi-lo, mesmo sem ter essas questões resolvidas? E pode garantir que só quando elas estiverem resolvidas é que esta é que é a questão. É que transferir verba da Lei de Infraestruturas Militares para a Lei de Programação Militar seria compreensível se não tivéssemos carências, se não tivéssemos dificuldades nas unidades militares.
Eu sei que me interrompe, senhor deputado.
Muito obrigado, mas tenho que terminar. Muito obrigado. Sua tolerância.
Senhora deputada Maria das Rosinhas, está atenta. Estava. Senhora deputada Cristiana Ferreira, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Eu irei centrar nesta ronda a minha intervenção sobre a Lei das Infraestruturas Militares e o PSD tem naturalmente aqui um conjunto de preocupações que para a memória futura não pode deixar também de indagar e acautelar. E desde logo pelo alcance do investimento, a questão é saber se ele é objetivamente suficiente para as necessidades das nossas Forças Armadas, porque de facto, e reconhecendo o esforço da Sra. Ministra em sempre anunciar o maior aumento de sempre, é preciso que de facto o aumento seja real, efetivo e, sobretudo, que seja o adequado para as nossas Forças Armadas. Depois, a programação do investimento e, por fim, os termos de uma concretização efetiva da proclamada execução mais otimizada que possibilite, de facto, um aumento do investimento e a satisfação das necessidades decorrentes da presente lei. Mas há dificuldades tal que também vislumbramos e tal como consta do relatório de execução da LIME referente ao ano de 2022 e ainda em vigor, existem grandes desafios à execução no que toca à irregularidade dos processos de cobrança de receita junto de algumas entidades e à morosidade de entrega da receita arrecadada e pedia um comentário da Sra. Ministra sobre esta realidade e até que ponto esta lei será diferente. Quanto à nova Lei de Infraestruturas Militares, encontramos diferenças face à lei ainda em vigor e gostaríamos que a Sra. Ministra especificasse alguns pontos. Se pode concretizar em que termos será operada a valorização de imóveis, a questão das benfeitorias a rentabilizar e a nova modalidade de rentabilização, nomeadamente a que se referem às parcerias com outras entidades do setor público administrativo e empresarial, no quadro da execução da Política Nacional de Gestão Patrimonial e de Gestão Integrada do Património Imobiliário Público, assim como fundações e associações. Em que moldes será concretizada a homologação tácita de avaliações e o mecanismo de regularização de ocupações não tituladas, já hoje também aqui referenciada? Quais os mecanismos de execução que constituem uma inovação face à lei anterior, nomeadamente simplificação na agilização e na ampliação dos procedimentos possíveis para a rentabilização dos bens imóveis afetos à defesa nacional? Com base nesta lei, e também relativamente a uma questão já hoje colocada, para quando uma efetiva melhoria das condições de habitabilidade dos militares, unanimemente aceito como um fator de atratividade e, portanto, de alguma forma aquilo que pedíamos era uma calendarização mais efetiva desta realidade. E para concluir, se a Sra. Ministra está na posse também de alguns estudos ou pareceres, que possa também facultar adicionalmente à Assembleia da República, nomeadamente para debelar algumas das preocupações que manifestei, nomeadamente inicialmente.
Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Deputado Manuel dos Santos Afonso, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Começo por dizer que falar das Forças Armadas Nacionais é falar do país, porque elas existem para o servir. E todas as intervenções que foram proferidas, penso que vêm nesse sentido, que eu ouvi atentamente. Eu acho que estas duas leis que se complementam entre si, a Lei das Infraestruturas Militares, é importantíssima, porque quem já viveu no quartel, como eu vivi, sabe como é fundamental que haja boas condições de habitabilidade. E por isso, havendo legislação e estando consagrados orçamentos para que os nossos quartéis, as nossas unidades, possam ter uma vida digna de habitabilidade, é fundamental. Porque para que haja, para passarmos de seguida para a Lei da Programação Militar, para que os nossos militares correspondam às missões que lhes são confiadas, tem que haver aqui uma junção de esforços, porque eles, a própria preparação militar, a própria capacitação, a própria instrução
em muitas unidades, nomeadamente nas unidades de forças especiais, é feita na própria unidade da habitabilidade desses militares. E, portanto, é fundamental que haja uma preparação, que haja condições para que essa capacitação para as intervenções, para as missões que os nossos militares são chamados para em nome do país, atuarem, a habitabilidade é fundamental. A questão que eu coloco, portanto, à senhora Ministra também, e porque ainda este fim de semana convivi com meia centena de antigos militares e que abordámos estas questões, porque também falámos nestes assuntos que são importantes, e a questão do recrutamento e a sensibilização para novas adesões à vida militar é uma preocupação que, na minha perspectiva, e ouvindo o exterior, falando com as pessoas, que nós devemos ter atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado.
Os últimos serão os primeiros, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, segundo a auditoria de acompanhamento à Área de Programação Militar, a LPM 2019, não evidencia, estou a ler o comunicado do Tribunal de Contas, não evidencia a adoção do modelo de planeamento por capacidades, nem o contributo das capacidades para concretizar os objetivos que as Forças Armadas devem garantir à luz dos indicadores da economia, eficiência e eficácia. E a pergunta é o que lhe oferece dizer sobre esta conclusão do Tribunal de Contas e o que é que, eventualmente, muda no articulado da proposta de lei em apreciação para dar respaldo e resposta a esta conclusão desta auditoria do Tribunal de Contas. Uma, ainda relativamente a esta auditoria, chamar à coação a recomendação, neste caso dirigida à Sra. Ministra da Defesa Nacional, no sentido que providencie a quando da revogação da LPM, eu sei que a revogação ainda não aconteceu, do ponto de vista formal, pela realização de uma avaliação dos resultados obtidos no decurso da vigência da referida lei, identificando em que medida foi dado cumprimento integral ao que nela estava previsto ou onde, efetivamente, são necessários aperfeiçoamentos, devendo constar de relatório ou outro documento, indicação quanto ao grau de intervenção de todas as entidades beneficiárias das verbas inscritas na LPM. A pergunta é se eventualmente este documento foi feito, não tinha que o ser, estamos no domínio de uma mera recomendação, mas se eventualmente esse relatório foi feito, se não foi feito, se é a intenção do Governo o elaborar e, neste caso concreto, dar conhecimento ao Parlamento por via da Comissão de Defesa Nacional. Para terminar, a Sra. Ministra, em nome do princípio da liberdade parlamentar, dar conta de que o PSD irá hoje, entre hoje e amanhã, fazer uma interpelação por escrito à Sra. Ministra, no sentido de suscitar um estudo ou estudos do qual ou dos quais resulte que da execução da LPM em discussão legitima a expectativa de um retorno para a economia nacional na casa dos 33% do retorno direto, conforme foi várias vezes aqui assinalado. E pedi também um estudo que foi disponibilizado pelo Sr. Ministro, que sustenta a decisão de avançar com a aquisição dos helicópteros de apoio, proteção e evacuação para o Exército. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra, houve 7 intervenções, como todos abusaram um bocadinho. Sra. Ministra, também pode abusar um bocadinho dos seus 14 minutos. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos os senhores deputados por mais este conjunto de questões. Vou procurar responder, enfim, em bloco, na medida em que algumas incidiram sobre os mesmos temas e, portanto, organizar aqui um pouco a minha resposta. Relativamente à questão da situação de guerra, a primeira questão que foi colocada ao Sr. Deputado António Proa, e a questão de haver ou não indicadores que nos ajudam a planear, de facto, e a considerar. Bem, eu repito aquilo que já disse, nós consideramos esta situação, temos bem presente que o ambiente em que vivemos é incerto e imprevisível, e é por isso que se calhar nem a NATO, nem a União Europeia têm nenhuma série de indicadores muito concretos para se poder avaliar, mas é possível de facto fazê-lo, e é sobretudo possível pensar como é que, neste contexto, podemos racionalizar recursos. O programa da União Europeia de aquisição conjunta de, enfim, de aquisição conjunta em geral, não apenas de munições, mas também de equipamentos NBQR, de proteção individual e outro tipo de, enfim, de equipamentos e de capacidades, é de facto um projeto em que nós, em que vamos participar. Vamos ter a ocasião de falar aqui sobre esse processo em curso, que inclui três pilares. Um primeiro que tinha a ver com a necessidade de munições para a Ucrânia e que contemplaria enfim, o trabalho conjunto dos vários Estados-membros para providenciar essas munições necessárias à Ucrânia, aquisições conjuntas nessas áreas, mas prosseguir também um trabalho com as indústrias no sentido de tornar, enfim, retomar os processos de produção industrial também de forma mais articulada. Portanto, estamos envolvidos, vamos participar nesses projetos de aquisições conjuntas e designadamente para a questão das reservas de guerra, que muitas das nossas necessidades, pensamos, podem beneficamente ser supridas ao participarmos nos projetos de aquisição conjunta da União Europeia, que, como digo, está em progresso e para a semana vamos falar justamente disto na reunião que vou ter com os ministros da Defesa da União Europeia. Relativamente ao navio do PRR, não se confunde com o polivalente logístico. Algumas destas capacidades podem sempre executar missões que parcialmente são sobreponíveis, mas não se confunde, ele tem outros objetivos, eu penso que já foi muito falado publicamente, mas ele pode ajudar-nos na capacidade de projeção, mas sobretudo a capacidade de veículos aéreos não tripulados, subaquáticos, de superfície ou outros, e aí ter um papel também muito importante no desenvolvimento dessa outra capacidade dos drones, digamos assim. E é esse um foco muitíssimo importante. Eu queria referir-me a esse aspecto, provavelmente não fui suficientemente clara. Relativamente à questão da capacidade do Exército, para tentar clarificar um pouco mais, até porque houve uma outra questão também sobre esse tema, os helicópteros, justamente a ideia de um estudo para a edificação dessa capacidade. Vamos ver, a maior parte, ou muitas e cada vez mais, destas capacidades, elas estão alocadas aos ramos, mas elas servem de facto às Forças Armadas. Quase todas elas envolvem missões, que são missões que têm a ver com os vários ramos. E, portanto, também aqui, evidentemente, se prevê que cada vez mais esta capacidade prevista para missões de apoio às forças terrestres do Exército é uma capacidade que vai ter que ser necessariamente, sobretudo na sua edificação, programada, e é isso que está previsto, é isso que está previsto. Foi a orientação que dei, é que nesse desenvolvimento a dimensão, por exemplo, do treino, a dimensão da logística, a dimensão da sustentação, seja feito sem duplicar as capacidades, as necessárias, os meios necessários. E, portanto, é essa a orientação que existe para esta área, como cada vez mais será para todas as outras. A Marinha, com certeza, portanto, os helicópteros justamente estão ali no Montijo, os Lynx, usufruem justamente dessa sinergia com a Força Aérea. É o mesmo que, enfim, não sei exatamente ainda em que modos, que acontecerá também com esta nova capacidade que temos aqui localizada no Exército. Questões da LIME foram variadíssimas, eu vou, se me permite, dividir aqui com o Sr. Secretário de Estado, notas de clarificação de aspectos mais concretos, mas gostava de dizer o seguinte: para além da LIME, cujos investimentos devem ser necessariamente feitos, é uma lei que se sustenta a si própria, é neutra desse ponto de vista. Toda a receita que fazemos é para investir, de facto, em infraestruturas das Forças Armadas. É bom que se saiba isto. Aquele montante é, de facto, se fazemos montante adicional, isso também já foi explicado, teremos a possibilidade de o transferir para financiar a LPM. E, contudo, o património da Defesa Nacional, que poderá eventualmente ser rentabilizado, não se limita àquele que está na Lime. Poderemos ter outro património que não está na Lime, mas que possa ser rentabilizado, já não tenha usos operacionais, evidentemente, e que nessas condições possa ser rentabilizado para melhorar também, incluindo a nossa capacidade de habitabilidade. Ou seja, esse esforço de que estamos a falar e que muito preocupa os senhores deputados e a nós também, pode ser financiado de várias formas. A própria LPM tem previstas, como digo, receitas que vêm desta alienação, desta rentabilização de património, cumprindo, portanto, um outro objetivo que tem sido muito discutido na praça pública e bem, que é a necessidade de darmos destino, de rentabilizarmos muito património que já não tem, de facto, uso operacional, que não está necessariamente na Lime, mas que pode ajudar-nos a participar do desígnio nacional de promover habitação, mas também reforçar a nossa capacidade nas pessoas e nos meios das Forças Armadas. Portanto, temos aqui uma possibilidade de fazer dois em um, se quiserem, cumprindo objetivos importantes e rentabilizando aquilo que é o nosso património. Portanto, quanto aos mecanismos em concreto, o senhor Secretário de Estado da homologação tácita e todos os outros pode clarificar um pouco como é que isso vai acontecer, mas deixem-me dar exemplos de que este trabalho da habitação e do reforço da melhoria da habitabilidade das unidades, mas também de identificar soluções de habitação para os próprios militares, não apenas está em curso, e há projetos que são paradigmáticos, na base de Beja, recuperou-se completamente o bairro para oficiais, sargentos e praças. Está a completar-se esse trabalho. Noutras, não falta muito. Falta a torre, que já tem as verbas alocadas dos 11 milhões que já realizamos, já estão alocadas e já lá está. Pronto, só para dar um exemplo muito concreto. E também é tão importante que vai fazer parte da Ordem de Trabalhos do próprio Conselho Superior Militar. Tenho falado individualmente com os chefes e todos estão, como disse, motivados e há projetos em curso em várias unidades. Vamos intensificar isso e, portanto, pergunta-me se posso assegurar que as questões estão resolvidas. Não posso necessariamente assegurar que tudo fica resolvido, não podemos criar esse tipo de ilusões. O que podemos sim é dizer já está a acontecer. Mais do que compromissos para o futuro, o que gostamos, desculpe dizer, mas é assim, apresentar resultados, mesmo quando depois há apreciações de que a execução é baixa, eu considero que foi, fizemos um esforço grande, com medidas muito concretas e chegámos a resultados que espelham esse esforço. Acreditamos que vai continuar a ser assim e, portanto, não tenho razões para não ser otimista, mesmo neste contexto difícil onde vamos ser confrontados com desafios grandes para cumprir estes objetivos. Senhor Secretário de Estado, quer desenvolver um pouco?
Obrigado, Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, quanto aos mecanismos de execução da Lime e indo do fim para o princípio, quanto às questões das avaliações tácitas, eu acho que é um excelente exemplo da colaboração com o Ministério das Finanças. É a primeira vez que se consagra. Isto permite dar previsibilidade ao calendário de rentabilização e alinhá-lo com aquilo que são as manifestações de interesse que eventualmente vamos recebendo. E, portanto, este é um compromisso conjunto, eu diria, como aliás são as leis de programação, de todo o Governo e não apenas na área governativa da Defesa Nacional. E, portanto, há aqui um compromisso importante que seguramente nos vai permitir gerir melhor. A possibilidade de introduzir pequenas benfeitorias nos imóveis que estão em processo de rentabilização é uma necessidade que está identificada há muito, que é, no fundo, poder manter ou até recuperar minimamente os imóveis com vista a maximizar o seu valor de mercado. Não faz sentido que não possamos fazer algum auto-investimento. A irregularidade dos processos de cobrança também é uma preocupação, está identificada, é uma das razões históricas da execução da Lime não ser aquela que devia de ser, desde que ela existe, desde 2009,
Posso-lhe dizer que neste momento nós temos vindo a apurar a capacidade de receber anualmente em alinhamento com o programa de, com o planeamento que temos para a execução de projetos de investimento na Lima. E, portanto, nos próximos 4 anos nós vamos ter a receita a entrar de forma faseada e previsível e desejavelmente no início do ano logo. Embora também já não tenhamos o mesmo problema que teremos, que tínhamos historicamente com as transições de saldos, novamente fruto de um compromisso muito satisfatório e de uma grande abertura do Ministério das Finanças, que já este ano se traduziu na transição de saldos vir vários meses antes daquilo que era tradicional. E, portanto, esses são mecanismos importantes. Se ainda tenho um minuto, talvez acudir aqui à questão do planeamento de capacidades. Efetivamente, há um esforço em curso, que já começou, não esperou por esta revisão, e no relatório de execução da LPM, que está aqui entregue na Assembleia, nas páginas... nas páginas 166 e seguinte, já há uma primeira aproximação a esta necessidade de introduzir indicadores qualitativos, que no fundo é o que o Tribunal de Contas sinaliza, e sinaliza também há muitos anos. É naturalmente verdade, Sr. Deputado. E, portanto, obrigado. Esta primeira aproximação é exatamente... O que me permite balançar-me a dizer isto. Esta é uma primeira aproximação e, tal como já informámos também às entidades que acompanham a execução, vamos fazer a introdução na própria plataforma informática que faz a gestão da métrica da execução da LPM, que isto tem depois uma série de complicações adicionais, vai passar a conter os parâmetros necessários para produzir este tipo de informação com mais qualidade. Se vamos conseguir satisfazer o Tribunal de Contas, isso é um processo. Portanto, vamos por aproximações. Estamos a dar um passo importante e eu convido a consultar um primeiro exercício que foi possível produzir. Uma segunda questão, que também me parece que vale a pena esclarecer. Os 33% de impacto direto não são um estudo do Ministério da Defesa, são uma estimativa das Forças Armadas. Não é um número que venha de outro sítio que não este. Os ramos das Forças Armadas e o INCFA estimaram quais eram os impactos diretos da execução da LPM. Ou seja, estimaram quais é que eram os programas em que haveria envolvimento da indústria nacional. E é tão somente isto, é uma estimativa produzida pelos ramos das Forças Armadas e pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Muito obrigado, Sr. Secretário.
Muito obrigado.
Sra. Ministra, ainda queria acrescentar alguma coisa? Sra. Ministra, faz favor.
20 segundos. Srs. Deputados, em vários momentos tocaram na questão da necessidade de estudos. Queria dizer que não posso partilhar mais dessa vontade e necessidade de perceber que as nossas opções políticas são baseadas em conhecimento. Temos pautado a nossa ação por isso e tenho procurado sempre que possível recolher, quer no caso dos helicópteros ou de alterações importantes e significativas, novos projetos, o pedido de fundamentação, isso é certo, os chefes militares poderão depois também elaborar um pouco mais sobre esse trabalho que vêm fazendo e que me vêm proporcionando para compreender o que está a ser proposto e para ver as fundamentações. Há muitas vezes que também nos dizem, lá vem mais um estudo. Eu acho que é bom tenhamos a noção de que é mesmo fundamental nós conhecermos para podermos decidir bem. É isso que temos feito, foi isso que fizemos relativamente ao plano de ação para a profissionalização do serviço militar. Vamos atualizando os nossos estudos. É isso que, relativamente às questões da habitação e da habitabilidade, penso que vale muito a pena acompanhar e recebo de forma muito positiva as sugestões de melhorarmos os nossos instrumentos de monitorização, de avaliação e de conhecimento sobre a realidade sobre a qual vamos intervindo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Senhoras e senhores deputados, damos por concluída a nossa audição da Sra. Ministra da Defesa Nacional. Amanhã, às 10 horas, é ouvido o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. O Sr. Deputado António Proa, pedi-lhe que não se esquecesse que o Sr. Deputado é que inicia a audição, por favor. E Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Muito obrigado pela vossa disponibilidade e pelos vossos esclarecimentos. Senhores deputados, até amanhã.